Glória a Deus. Que coisa chique demais essa igreja, hein? Muito bom. Bom dia para vocês, Shalom. Shalom, é muito bom podermos estar aqui juntos. Ontem tivemos uma noite muito, muito especial. Eu percebi pelo ambiente silencioso, enquanto recebi a palavra, e me senti muito em casa, porque pastorei uma igreja que entendeu também o quanto a palavra ela consegue projetar você para conquistas que naturalmente só a experiência não daria a você. Ontem, quando eu falava a você que os milagres são extremamente tremendos, até porque Jesus os fazia e as multidões o acompanhavam, mas que não foram os milagres de Jesus que mantiveram seus discípulos firmes ali em um propósito, resilientes no meio das suas batalhas. Foi o ensino de Jesus que manteve que eles pudessem suportar as batalhas que eles teriam no ministério. Então eu creio que momentos como esse são extremamente extraordinários. Porque você está preparando a tua vida pelo eco do que Deus vai fazer na próxima década, ou nessa década que nós estamos. Então, cada dia, cada momento é uma sentença que Deus lhe dá para ampliar o seu ministério. Porque Deus, querido, Ele se move segundo a revelação que você carrega dEle. Muitas pessoas conseguem adorar a Deus com apenas uma frase, porque é o suficiente para Ele poder dizer: Deus, isso aqui já fala comigo. Alguns você tem que quase que impulsionar eles a fazer algo. Mas o nível da sua prostração é determinado pelo nível da tua revelação. Quando você carrega uma revelação, você se prostra, não tem jeito, não tem como. Então que Deus nessa manhã possa nos dar um tempo tremendo de revelação. Que a cada palavra, a cada pausa que Deus nos dê aqui de conhecimento, possa ser uma janela nova que Deus vai abrindo no teu ministério. E que Deus vai te ensinando a respeito do que Ele tem sobre o teu futuro. Já há muitos anos eu carregava DVD, livro, etc. Mas minha equipe lá preparou um projeto. Eu queria projetar aí no telão. Alguém perguntou se eu tinha trazido material. Não trouxe. Eu sou meio preguiçoso para essas coisas que tem que ficar carregando peso e dar um pouco de trabalho depois. O Romper do Beat Spray é um projeto que eu lancei no final do ano passado, onde eles fizeram um trabalho bem interessante, bem cuidadoso. Tem dezenas de mensagens minhas. A perspectiva é como você acessar o Netflix, né? Você entra, escolhe o tema e ali você assiste um tema que você quer. E a maioria dessas mensagens eu preguei para pastores e liderança. A maioria delas, 90% são mensagens que eu prego 12 por ano. Eu prego uma vez por mês, reúno um grupo bem grande de pastores. E ali, durante uma hora e meia, às vezes duas horas, eu não sei como trabalhar, porque editaram, né? E eles criaram, então, esse material aí, que vai ser tremendo. Tira uma fotinha, pega o endereço e faça assinatura lá. É ínfimo o valor que você paga. Na verdade, é mais para organizar mesmo o projeto e facilitar a minha rota de não carregar malas e malas. Até porque a federação já recolheu DVD há muito tempo, né? CDs, entendeu, Cezinha? Já não tem mais jeito. Daqui um tempo, só dessas plataformas que vai acontecer. Quem está pronto para receber a palavra, diga amém. Eu quero ler com vocês em Êxodo capítulo 3, versículo 3. O tema dessa manhã é Por Trás da Sarça. Vamos falar juntos? É isso mesmo, Por Trás da Sarça. Logo que você vê a palavra sarça, você deve se lembrar da sarça ardente. Ou da visão de Moisés em Êxodo 3. Então diz assim a palavra do Senhor: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande o quê? Maravilha. Por que a sarça não se queima? Qual que é a pergunta? Você é próprio para pensar nisso? Porque a resposta para essa pergunta de Moisés, ela vai responder muitas questões particulares nossas. Por que que a sarça não se queima? Esse é meu tema hoje. Na verdade, eu quero falar, antes de falar por que que a sarça não se queima, por trás da sarça. Qual era o plano intencional de Deus quando Deus revela a Moisés um arbusto de deserto que estava queimando, mas não consumia? Que estava queimando, mas não tinha combustão? Que tinha atividade, mas não tinha cansaço. Que mistério é esse na vida de uma pessoa? Porque a sarça era Moisés. A sarça, ela tem dois aspectos. O aspecto messiânico, porque Jesus tomou sobre si todo o meu pecado, o seu, mas ele não foi consumido por ele. Assim, a sarça recebeu fogo, mas o fogo não a consumiu. Então, ali é um tipo de Cristo, é uma revelação messiânica a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a sarça, a princípio, ela estava mostrando a realidade de quem estava vendo. Ele estava vendo o que seria o futuro dele. Um homem que seria líder de mais de 2 milhões de pessoas, e que é capaz de escrever um Salmo 91 dizendo: eu habito no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descanso. Como que um homem que pastoreia 2 milhões de pessoas descansa? A gente está tentando descansar, quando a gente pastoreia 1000 pessoas já não aguenta, né? Como que um homem que pastoreava 2 milhões de pessoas dizia: eu encontrei um abrigo, eu encontrei um lugar que eu entro e lá eu descanso, lá eu durmo, lá eu fico em paz, lá não tem ansiedade, lá não tem competição, não tem nada. Chama-se esconderijo do Altíssimo. Esse homem teve o início do ministério dele bem primordial quando ele teve a visão da sarça. O que eu quero orar e o que eu oro essa manhã, querida, é que essa igreja, que nós aqui hoje, tenhamos essa visão da sarça. A gente compreende exatamente o que estava por trás dessa sarça. Qual era a intenção de Deus quando mostra para um pastor de ovelhas um arbusto de deserto queimando? Esse arbusto de deserto, que na verdade chama atenção só porque tinha fogo. Porque quando você for lá em Israel, vigia aí, varão, vamos lá. Você vai ver que no deserto tem muitas sarças. Elas são arbustos pequenos. Alguns podem chegar a 2 metros, mas a curiosidade é que ela não dá fruto. A curiosidade é que a madeira dela é tão ruim que não serve nem para fazer deuses estranhos para os outros povos. Nem para fazer imagem. A novidade da sarça, querida, é que a sombra dela é pouca também. A novidade da sarça é que ela é uma árvore que realmente não chama atenção nenhuma. Só chama porque só tem ela. Agora, a grande questão é por que Deus pega uma árvore ruim dessa e põe fogo nela e não consome. Irmão, talvez você ache estranho o que eu vou lhe dizer, mas Deus estava mostrando algo para Moisés fantástico, que você temos que entender. Moisés só chamou a atenção do povo porque Deus estava com ele. Você só chama a atenção das pessoas porque o fogo de Deus está sobre você. Então, bom dia, sarça. Porque tem gente que acha, Cezinha, que às vezes é alguma coisa. Me desculpe a sinceridade. Só que ele se esquece que você só é por causa do fogo de Deus. Você só é por causa da revelação que você carrega. Se você perder a tua revelação, você perde tudo. A revelação significa o propósito de vida. Deixa eu dar um dado importante. Amado, quanto que custa 2 pedaços de pedra escrito alguma coisa? Não custa nada. Você vai lá no Sinai, quando você for lá no Sinai, você já cresceu mais aí na sua fé, viu? Você vai ver que lá tem tanta pedra, irmão. Tem tanta pedra. Agora, como que pode, quando Moisés, depois de 40 dias, desceu, claro que ele quebrou a primeira vez, mas desceu a segunda vez com as pedras escritas pelo dedo de Deus. Você tem noção quem queria essas pedras? Os reis de todas as nações queriam a pedra para eles. Todo mundo queria aquela pedra para eles, foi guardada dentro da Arca da Aliança. Irmãos, que 2 pedaços de pedra servem para nada, até que Deus colocou o dedo nela? Você sabe de uma coisa, querido? Você vale a revelação que você carrega. Você tem que entender que Deus plantou um projeto dentro de você que tornou você a pessoa mais especial dessa terra. Mas não perde ele, não. Fala para o teu irmão assim: não perde ele, não. Muitas pessoas, não compreendendo isso, negocia a revelação que Deus te entregou. Porque ele acha que a importância está nele. Eu não estou desmerecendo ninguém aqui hoje. Eu estou só colocando quem somos. Nós somos um pedaço de barro que Deus soprou o Espírito. Agora, perde esse sopro, perde esse ruá para você ver, perde essa essência de Deus. Então, como que Deus pega uma sarça de uma madeira que não era usada nem para construir deuses para os povos que adoravam outros deuses, não presta nem para isso, e Deus vem com o fogo dele, e Moisés chama de quê? Maravilha. O que que ele chama? Ele fala: olha que maravilha. Como que ele chama de maravilha uma árvore daquela, gente? É porque a questão não era a árvore, a questão era o fogo que estava sobre a árvore. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre o que está por trás da sarça, o que está por trás da sua vida, o que está por trás deste ministério, o que está por trás da sua chamada. Existe algo, querido, que você não enxerga, mas quem olha para você vai enxergar esse fogo. As pessoas vão olhar para você e vão perceber essa revelação. Elas vão olhar para você e vão perceber essa presença tremenda de Deus. Então, hoje você nem tem a dimensão do que você carrega, mas aquilo que você carrega vai atrair multidões. Aquilo que você carrega vai curar multidões. Aquilo que você carrega vai abençoar multidões. Porque Deus colocou algo por trás de você, que é o que faz sentido. Quando um demônio olha para você, ele não te vê, ele vê o que o Senhor colocou em você. Ele identifica o anjo do Senhor, ele identifica a presença do Espírito Santo e ele foge. Você acha que é por causa de você que está fugindo? Não, é por causa daquele que está em você, que habita sobre a tua vida. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. É interessante a gente conseguir compreender esse propósito da vida. Moisés, em Êxodo 3, ele recebe a visão da sarça. Em Êxodo 33, ele está desistindo de tudo. Eu nem vou pregar sobre o 33, mas no 33 ele pede para Deus revelar a face de Deus. Ele está chegando a dizer para Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Porque em 30 capítulos foi o suficiente para ele conhecer um povo que ele disse, não dá para apacentar esse povo não. Porque chegou uma hora que Deus falou assim, eu vou matar eles. Moisés falou, o Senhor não vai não. O que, que os outros povos vão dizer? Se eu matar eles, me mata também. Só que passou um tempo, acho que ele falou, Deus pode matar agora, porque não é possível. Não é possível, esse pessoal não aprende. No capítulo 33, ele está passando por uma crise onde ele diz, Senhor, se o Senhor não se revelar para mim, eu não vou. Aí Deus falou, Moisés, eu sou Yahvé chamar para você. Que a minha presença vai com você. Eu vou caminhar com você, eu vou seguir. Não, Senhor, você não está entendendo. Mostra-me a tua glória. Ou seja, se o Senhor não mostrar a tua glória, eu fico aqui. Só que a palavra glória no hebraico está no plural. E a palavra é revelação das faces. Ele está dizendo, Senhor, mostra as tuas faces para mim. Porque eu sei que o Senhor já vai chamar. Aliás, porque Deus se revelou para chamar Jirê, Rafá, Shalom, Roí, Sidkenu. Para cada um, Deus manifestou uma glória. As manifestações de Deus, a teologia chama de teofanias, é a presença de Deus baseado na sua experiência. Todos nós, queridos, somos um altar que Deus levantou nessa terra. E cada um viveu uma experiência. E essa tua experiência determina a chamada que você tem. Quem está acompanhando, pode dizer amém aí. Então isso causa em você uma chamada cosmovisão. No estudo dos dons, chama-se projeção dos dons. Que é um grande perigo que muita gente tem. Ele acha que todo mundo vai ver a vida na projeção que ele tem. E ele chega a ter crise. Porque um evangelista, ele dizer, como que pode um crente dessa igreja passar no ponto de ônibus e falar de Jesus para alguém? Ele chega a dizer que o indivíduo é desviado. Porque ele é evangelista, para ele isso aí é quase que sine qua non, ele vai fazer, não tem jeito. Só quem tem dom de misericórdia, ele fala, mas como que pode alguém passar e ver alguém necessitado e não levar para casa e dar um banho e ajudar? Ele acha que vocês são tudo desviado, você não faz isso. Só que quem tem o dom de contribuir, ele diz para mim, como que pode esse irmão chegar no culto e não entregar pelo menos a metade do que ganha para a igreja? Porque na cabeça dele é desviado que ele não faz um negócio desse aí. Porque dízimo é o mínimo do mínimo do mínimo. O que estão olhando com essa cara para mim, vocês aí? Porque isso chama projeção de dons. Porque como é que chama isso? Eu tenho um intercessor na minha igreja que eu não dou microfone para orar no culto. Eu não dou não, Zezinha. Porque o mínimo que ele vai orar é meia hora, vai bagunçar meu culto. Porque na cabeça dele orar menos de meia hora é até vergonha para começar a falar com Deus. Ele acha vergonha e fala, pastor, não tem como eu começar a falar com Deus e terminar menos de 30 minutos. Eu tenho que falar no mínimo umas 2 horas. Irmão, eu não dou o microfone para ele. Ele vai lá para a montanha, eu tenho uma montanha de oração lá, ele fica o tempo que ele quiser. E tem uma turma que sobe com ele e fica o tempo que ele quer lá também. Tem dia que Deus fala com ele, vamos fazer vigília. A turma, uau, glória a Deus. Só que ele acha que vocês são tudo desviado, que ora pouco. Ora só meia hora por dia. Tá fraquinho na fé. Cuidado com a projeção de dom, querido, que aquilo que Deus lhe deu, te deu uma cosmovisão da vida. E você tem que respeitar o chamado que Deus tem para outro. Tô sendo claro ou não? Isso vai fazer a igreja saudável, isso vai tornar a igreja firme. E as pedras vão se encaixar, porque pedras encaixadas é shalom, Um dos termos hebraicos para shalom é exatamente isso, plenitude. É quando você chega numa igreja que as pedras estão colocadas no mesmo, no seu devido lugar. Todo mundo faz aquilo que foi chamado para fazer. Aí tem paz nessa igreja. Mas quando alguém quer pegar o ministério que Deus não falou para ele fazer, tem guerra nessa igreja. Porque ele quer fazer uma coisa que não é para ele. Então, por que eu entrei nesse tema? Abri esse monte de janelas. Porque eu quero voltar aqui. A sarça queimou, mostrando o que Moisés tinha que fazer. Quando no 33, 30 capítulos depois do 3, ele quer desistir, ele fala para Deus assim: Senhor, mostra tuas faces para mim. Porque ele sabia que cada lugar tem uma teofania. Aí, Deus é fantástico. Deus então chega para Moisés e mandou ele se esconder na fenda da rocha. E ali Deus passou e Moisés viu Deus pelas costas. Muita gente acha isso pouco, né? Poxa, mas ele viu só as costas de Deus. Não, irmão, você não está entendendo. Ele viu Deus para onde Deus estava indo, é o suficiente. Ele viu Deus andando e a direção, ele falou, pronto, agora eu já sei o que, é que eu faço da vida. Porque eu sei para o lado que eu tenho que andar, isso é o suficiente para mim. Só que a grande questão é que Deus revela-se para ele em amplitude, dizendo, o meu nome então, Moisés, eu sou. Agora, para quem que está precisando de uma revelação, Deus falar, eu sou, você vai falar, Deus, você não está entendendo, piorou para mim ainda, eu sou quem? Só que ele entendeu. O que Deus queria mostrar para Moisés é que para uns ele foi Jireh, para outros ele foi Rafá, para outros ele foi o Deus da guerra. Mas para Moisés, Moisés, enquanto você estiver na minha chamada, eu serei o que você precisar. Eu vou me revelar segundo a tua necessidade. Eu não vou ser um Deus só da cura para você. Não vou ser só um Deus da provisão. Muitas igrejas abrem com uma mesma marca, dizendo aqui provisão, aqui isso, aquilo. Mas Deus falou, Moisés, a sua não vai ser assim não. Eu vou me revelar para você. E à medida que a necessidade surgir, eu me revelo no poder que você precisar. E eu vou fazer algo tremendo. Eu sou o que você precisar. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode glorificar o Senhor. Ah, Moisés falou assim, eu vou, eu também iria. Aí ficou bom a conversa. Aí mudou tudo. Agora eu não estou conhecendo apenas uma das faces de Deus, estou conhecendo as sete faces de Deus. Os sete espíritos de Deus. A grande questão, querido, é que eu entrei nesse texto com um propósito. De toda a minha conversa hoje está em torno do fogo que está sobre você. Esse fogo que atrai as pessoas. Esse propósito desígnio que Deus deu a você, que é um tema que eu sei que você já ouviu pelo menos dezenas de vezes, é um tema bem atual dos últimos 10 anos, mas que a gente precisa olhar, querido, onde Deus realmente nos colocou em toda essa história. Que fogo é esse que queima e ele não se apaga? Que fogo é esse que queima e não tem combustão? De alguém começar o ano e dizer assim, olha, se até o final do ano não acontecer isso, eu não aguento mais não. Irmãos, quem tem esse fogo da sarça, ele não apaga nunca. Passa-se anos e você vê um indivíduo chorando na presença de Deus e pergunta, como que alguém, depois de 30 anos, ele consegue chorar diante dessa música que acabou de cantar, que a música tem 100 anos? Irmãos, não é a música, não é o tempo, é que o fogo aqui não consegue apagar. É a presença de Deus que me faz me derramar diante dele. Tem gente que não vai entender isso em você. Porque alguns estão há muito tempo de crente e dizem assim, cuidado que é fogo de palha, daqui a um tempo você vai ficar igual a mim, você vai falar, está amarrado em nome de Jesus, não fica igual a ninguém não. Porque algumas pessoas não acreditam, queridos, que é possível, não acredita. Eu sirvo a Deus, desde os meus 17 anos, eu fui estudar faculdade teológica com 17 anos. E desde então, dali eu fui caminhando com minha vida e ministério. Mas eu te garanto uma coisa, querido, não tem uma vez que eu subo no altar que não dá frio na barriga. Não tem uma vez que eu subo na presença de Deus, que eu chego como hoje aqui, a adoração está acontecendo, me arrepia o corpo inteiro. Não importa se está cantando a música de hoje, a música do ontem, é a presença de Deus que me constrange. Mas não tem a ver só com o ambiente que eu estou, tem a ver com o ambiente que eu sou. É a revelação que eu carrego. Eu já chorei em lugares, Cezinha, que estava um culto tão tradicional, as pessoas estavam num ambiente tão frio, que alguém me viu chorando e falou assim, o que está acontecendo com o senhor? Morreu alguém? Eu falei, não é a presença. Ele falou, mas aqui não tem. Eu falei, aqui tem. Eu falei, aqui não, mas aqui tem. Porque essa música aí, quando cantou redenção, minha mente já trabalhou. Quando falou expiação, minha mente já trabalhou. Quando falou a palavra salvação, minha mente já foi nas escrituras, passou num monte de texto. Eu já joelhei. Você está entendendo, querido? Porque quando eu conheço a palavra, não preciso de muita coisa para me quebrantar. Às vezes um pregador está ministrando devocional, eu já estou lá na presença, meu Deus, que é isso? Só que a gente vive um tempo onde as pessoas estão buscando revelação por revelação por revelação. Amado, me desculpe, eu amo Bíblia, você deve ter percebido isso. Só que não é uma revelação por revelação, é o que sustente a base da tua vida. Tem uma cidade chamada Okinawa, no Japão, você deve ter ouvido falar dela já. É interessante que tem algo bem curioso, que é um dos lugares do mundo onde as pessoas vivem mais, e não só vivem mais, mas têm mais qualidade de vida, é Okinawa. Então, o que aconteceu? Em Okinawa, não há palavra para aposentadoria. Fizeram pesquisa, claro. Dia mesmo eu vi de novo alguém falando sobre Okinawa. É um povo que eles envelhecem, né? Inclusive, estão tendo problema com isso, porque muita gente velha na cidade. E com saúde. Por outro lado, eles têm uma palavra, que é o nome dessa palavra, é Ikigai. Qual que é a palavra? Eles não usam o termo aposentadoria. Eles chamam, agora, por outro lado, eles têm a palavra chamada Ikigai. Ikigai, para eles, é a razão por que levantamos todas as manhãs. Você deve saber disso, querido, que o despertador acorda você. Mas o que faz levantar você é o teu propósito. Então você tem que entender que você tem que ter uma causa. Porque se você não tem uma causa, você quer dormir até mais tarde. Por isso que talvez você está esperando a vida passar. Eu fico cada vez preocupado, falei, meu Deus, eu tenho que levantar. Minha mulher fala, eu tenho que levantar mais cedo, porque eu falei, eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa e quando eu não tenho, eu invento. Eu entro o ano, coloco um monte de projeto novo, deixo minha equipe doida, deixo todo mundo doido. Por quê? Porque eu preciso de uma causa para me levantar da cama. O despertador me acorda, mas se eu não tiver uma causa, eu fico na cama. E você tem que entender, querido, qual é o seu Ikigai? É aquilo que faz você se levantar, dormir tarde se for necessário, pegar uma causa que talvez você veja que a hora do almoço passou, alguém te cutuca e fala assim, você já viu que é 3 horas da tarde? Fala, oh, meu Deus do céu, será que o estômago não avisou? Claro que avisou. Só que quando você está algo apaixonado, no seu momentum, no seu fluir, na sua causa, no seu entusiasmo, a palavra entusiasmo é grega, né? Enteos, né? É Deus dentro de você, você está no seu entusiasmo. Você não tem quem, querido, você esquece até da hora do almoço, você esquece, tem que dormir, você esquece de coisas. Só que a gente vê muita gente que só funciona empurrando, só funciona com estímulo. Tem que ser igual aqueles shows, né, que fazem com golfinho, né, eu já fui lá algumas vezes nos Estados Unidos, é lindo ver, né, os bichinhos lá e pula, rodopia e tal, nada, vai lá embaixo, a piscina, ela é transparente, de vidro, aí você vê, eles vão lá embaixo, tal, sobe, mas tem um negócio. O tempo todo eles vêm, o treinador vai, peixinho na boca. Peixinho na boca. Se não tiver peixinho na boca, querido, não tem malabarismo, não. Está cheio de crente golfinho na igreja. Se não botar um peixinho depois da cela, se não chegar, irmão, dar um tapinha nas costas, se não fizer um elogio, se não chegar para ele, irmão, você cantou bem, olha, você pregou bem, olha, Deus te usou essa semana. Irmãos, deixa de ser golfinho, querido. Porque tem hora que não tem nem nada para te dar mais, já te dei tudo já, já demos tudo para você já. Eu quando ordeno um pastor, eu falo para ele assim, meu amigo, eu te dei o meu máximo agora, eu não tenho mais nada para te dar. Porque isso aqui é o máximo do máximo que eu cheguei, estou te dando também. Então agora, depois de sair, não espera mais nada de mim, porque já era. Se você está esperando qualquer outro tipo de reconhecimento, já foi. Mas antes disso, você tem que entender que você não precisa de estímulo quando você encontra o seu Ikigai, quando você encontra a sua causa. Tem alguém recebendo essa palavra? Você encontra sua paixão, quando você acha o caminho da tua vida. Você funciona com combustível que não acaba. A sarça pega fogo, o pessoal diz, agora vai... Não, ele não vai aguentar não, dessa vez ele vai chiar. Não, esse ano ele não consegue passar mais um ano não. Irmão, só que eles não estão entendendo. Essa sarça aqui entendeu que pode pegar fogo, mas não tem combustão. Porque o fogo não foi eu que coloquei, foi ele que colocou. E o fogo que vem da presença dele não te cansa. Esse fogo não para de queimar. Não deixa a sua vida virar cinza. Tem muito ministério que virou cinza porque agiu na alma. Desculpe a minha sinceridade aqui no altar. Mas muitas pessoas que agiram na força do braço. Irmão, nessa força tu não vai chegar longe não. É na dependência do Espírito Santo de Deus que o teu ministério vai romper poderosamente. Então é interessante essa cidade. Porque o Ikigai é a razão por que levantamos todas as manhãs. Ele não é fixo. O Ikigai não é fixo. À medida que o peso de seus componentes variam, por exemplo, Cada pessoa vai ter o Ikigai dela por épocas da vida. Ele vai percebendo que ele vai ficando idoso e eles vão assumindo causas. E eles perceberam que o grande motivo, além de outros componentes, é que, nessas cidades, que esqueci o nome aqui, né, em Okinawa, essa cidade, aonde eles chegam há mais de 100 anos, a população fica idosa e com saúde, é porque eles têm o Ikigai, eles não aposentam. Eles entenderam que eles vão até o final da vida ser útil a uma causa. Aí você descobre isso, querido, quando você traz para a fé cristã, quando você traz para a nossa realidade, quando você traz sobre a nossa vida. Então, o que está por trás da sarça? O texto faz a pergunta, por que a sarça não se queima? Não foi o fogo que ele achou maravilhoso. Talvez você fale assim, quando Moisés olhou e falou assim, que maravilha! O que tornou maravilhoso não foi o fogo. Ah, eu achei que era, apóstolo. Não foi do fogo, do fogo, do fogo, do fogo? Não, irmão, não. Deixa eu explicar uma coisa básica. Apesar de não ser uma coisa que acontece todo o tempo, mas um pastor que estava no deserto de Midian, apacentando uma ovelha durante 40 anos, eu lhe garanto que Moisés viu muitas sarças entrando em combustão no deserto. Porque o deserto é muito seco, ali o calor chega a um nível altíssimo, e é muito fácil acontecer uma combustão e uma sarça pegar fogo sozinha, e alguém dizer, meu Deus, começou a pegar fogo ali. E aquela árvore começar a pegar fogo. Moisés, ele viu aquela cena, irmãos, dezenas de vezes. Ele está apacentando as ovelhas do sogro dele, e de repente ele viu uma árvore, um mato, pegando fogo. Então não foi o fogo que chamou a atenção dele. O que chamou a atenção dele foi a continuidade do fogo. Deixa eu explicar uma coisa. Irmãos, o que chama a atenção de Deus não é o fogo, não. O que chama a atenção de Deus é a continuidade do fogo. O que está chamando a atenção de Deus nessa igreja é o amanhã. É o que você no passado estava e você está aqui de novo. É a continuidade da tua aliança. É a continuidade, a sua resiliência. Porque me desculpe se eu decepcionei você. Irmãos, fogo não atrai Deus. O que atrai Deus é continuidade. O que atrai Deus não é um casamento que começou, é que continuou. Uma aliança que começou, uma aliança que continuou. É uma célula que abriu, uma célula que amplificou. Porque muita gente sabe começar bem, mas não sabe dar continuidade, irmãos. Chegar no platô não é difícil, difícil é manter-se lá. E a grande questão que a gente está vivendo nessa virada, e eu creio que é o tempo de transbordar para vocês, é que Deus tem dado muito a vocês. Deus não está economizando, não. Só que você precisa compreender que agora vem um segundo desafio, pode ser terceiro, não sei, eu não conheço a igreja, mas vocês estão vivendo uma virada de quê? De manutenção do que Deus deu e continuidade. Porque toda montanha tem um platô. E quando chega no platô, algumas pessoas pensam, meu Deus, tudo parou. Não parou não, querido. Agora é o próximo estágio. Nós vamos continuar subindo a montanha para outro nível. Só que tem um tempo de preparação, é o que vocês estão fazendo hoje. Tem um tempo de você dar um passo atrás para enxergar melhor. É o tempo de estratégia, é o tempo de renovo, é o tempo da unção, é o tempo da presença. Então você começa a perceber que tem continuidade. Porque muitos no meio do caminho se perderam, porque quando chegaram a um nível e pararam. Das 7 igrejas da Ásia, tem uma igreja chamada Sardes. É triste ver a história de Sardes. Porque é uma igreja que vivia do passado. Eles viviam, na verdade eu li essa semana, porque vai ser meu discipulado com os meus pastores essa semana, que eu quero conversar com eles sobre isso. Eu tenho uma igreja com 28 anos de idade. Um dia perguntaram para mim, qual é o medo que você tem, apóstolo? Eu falei, não chamaria de medo não. Eu chamaria de receio. Receio de que eu tenho que colocar um véu como Moisés, porque o brilho já foi embora. O medo que eu tenho é de ter que colocar uma cortina no Santo dos Santos sem ter mais a Arca da Aliança, porque já não estava lá mais. E o dia que o véu foi rasgado, todo mundo olhou e não tinha mais arca. Alguém estava escondendo algo que já não existia mais. Então, se eu tenho medo de uma coisa, eu falei com meus discípulos, é isso. É de ter que viver uma coisa que não tenho mais. Eu preciso desse fogo para viver. Eu preciso desse entusiasmo para viver. Eu preciso dessa chama constante. Eu não consigo. Tem gente que consegue, problema dele, mas eu não consigo. Eu não consigo apacentar minhas ovelhas se eu não for apaixonado. Se não tiver frio na barriga. Não importa quanto tempo passou que eu já aceitei o chamado ministerial. Eu preciso sentir aquele dia que eu joguei um graveto numa fogueira e ali eu disse, eis-me aqui. Eu me lembro desse dia, me arrepio o corpo inteiro. Eu preciso disso na minha vida. Muitas pessoas negociaram e depois perderam o foco, a paixão, e querem agora tentar justificar isso com uma série de coisas. Não dá, irmão. Eu quero te mostrar nesse texto exatamente essa perspectiva da presença do fogo maravilhoso. Fala comigo, maravilhoso. O que foi maravilhoso? O fogo? Não. O que chamou a atenção de Moisés é que ele continuou olhando e falou, gente, naturalmente uma árvore dessa, irmãos, um minuto ela está consumida no deserto. Só que ele ficou olhando e o fogo está queimando e a sarça está de pé. Está queimando e a sarça está de pé. Ele, que maravilha. As pessoas vão olhar para você hoje e daqui a alguns anos e elas vão dizer, que maravilha. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que maravilha. Por quê? Ah, eu estou no mesmo lugar. Não faz isso não. Eu lembro da espiral que eu ensinei ontem, né? No mesmo lugar, mas no nível mais alto. Mas no mesmo lugar. Você vai lá em Volta Redonda, todo domingo, com exceção de hoje, falei, Cezinha, eu estou aqui hoje. Você vai chegar lá e vai ver eu pregando. Se eu estiver fora do país, não estou lá, mas alguém vai dizer, que maravilha. Para mim é minha decisão. Porque eu preciso estar no lugar onde Deus me chamou. Eu preciso de ter o meu testemunho para eu chegar em algum lugar e contar a minha história. O que eu quero mostrar para você, querida, é que todo mundo tem as suas batalhas. Casais já se separaram, dizendo para mim, não, mas foi muito tempo. Eu falei, eu estou há 31 anos casado, você acha que eu não tenho batalhas no meu casamento? Você acha que eu já não tive discordância da minha mulher? Você acha que a gente já não passou dificuldades? Claro que sim. Mas quando olharem para mim, eu quero que digam que maravilha. Porque a questão não é se casar. A questão é você manter a sua família. A questão é que Deus está lhe dando algo poderoso, mas tem continuidade. Esse fogo da sarça, querido, é o fogo que eu oro por vocês que venham sobre a tua vida. Que não te consuma. Que não te canse. Que não cause doenças emocionais. Que chegue no final, algum pastor diz assim, algum líder de céu diz assim, eu estou todo doente, todo acabado, porque eu cuidei de vidas. Vem com essa história não, porque Deus não machuca ninguém não, querido. Enquanto você cuida de pessoas, Deus cuida de você. Então não vem com essa história não. Eu não estou sendo insensível à sua dor, eu estou sendo só pragmático, só claro com você, de que não ponha culpa em Deus daquilo que você criou. As escolhas que você fez que te machucaram, aquilo que Deus mandou você fazer, nunca vai te machucar. A grande questão aqui é encontrar o meu Ikigai, é encontrar a minha chamada, é encontrar a minha causa. E para ser bem profético, encontrar o fogo da sarça. Agora, tem uma coisa que é importante a gente respaldar quando se fala de fogo na Bíblia. Elias, quem mesmo? O profeta Elias, um dia, ele entra num cenário, querido, completamente confuso. Havia uma confusão, porque o povo estava sem saber quem era o Deus que eles iam adorar. Então ele diz, até quando ficarás entre dois pensamentos? Isso é embriaguez. Embriaguez não é só a pessoa beber um álcool. Embriaguez, querido, é mistura de pensamentos. Pessoas que não sabem para onde vai, elas ficam embriagadas. Elas ficam em terreno de santa noite. Elas ficam em terreno escorregadio, porque a dúvida é um terreno escorregadio. Um casal, quando tem dúvida com o outro, eles estão exatamente no terreno escorregadio. Então, a clareza é a coisa mais fundamental que a gente precisa entender as coisas para poder realizar. Então, Elias, ele entra num cenário onde havia uma confusão. Porque o céu ia ficar sem chuva. Por quê? Porque o céu se fecha, querido, onde há idolatria e onde há ignorância. As pessoas estavam perdidas quanto quem é o Deus de Israel. Elias, ele entra nesse cenário porque havia um caos. E toda vez que o caos se apresenta, Deus levanta profetas. Eu vou repetir. Toda vez que o caos se apresenta, Deus levanta profetas. Você é um resultado, querido, de uma necessidade. A igreja aqui é resultado de uma necessidade. Então, não há motivo, vou abrir uma igreja na esquina. Por quê? Não, não é porque eu vou abrir. Porque a igreja nem se abre, a igreja nasce, você sabe disso, né? Que abre é padaria, açougue, mercado. A igreja não se abre, a igreja nasce. Por isso que não dá para fechar depois, porque nasceu, né? Só que tem um monte de gente que abriu o negócio pensando que é um comércio, né? Aí deu ruim, ele fala assim, tá fraco. Tá fraco é a padaria, querido. Tá fraco é a igreja, abriu, já era. Tem que seguir, ué. Mesma coisa, nasceu meu filho tá doente, eu falo, não quero não. Já era, meu amigo. Não tem jeito, nasceu. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque a gente às vezes confunde um pouco essas questões, né? Quanto a nossa chamada. Então, o que eu quero te mostrar é que Elias, ele nasceu debaixo de um caos. E ele respondeu uma necessidade, confusão. Ele chegou, irmãos, qual o cenário que ele encontrou? Você imagina tu voltar anos depois para um lugar e descobrir que os pastores viraram macumbeiro. Você descobrir que os líderes de célula viraram tudo líder espírita. Irmão, o que aconteceu com o tempo de Elias é que aqueles 400 profetas de Baal era tudo colega dele. Ex-colega dele, eu estou dizendo de gente que era de Deus. Só que a Jezabel pagou os caras, comprou, manipulou, encantou, e eles mudaram de lado. E Elias chamou a turma e falou o seguinte: nós vamos para o Carmelo para resolver esse problema. Só que vocês levantam o altar de vocês. Eles estavam tão confusos que eles acreditavam que Baal era o Deus de Israel, irmão. Pasmem com isso. Não subestime a confusão que é colocada hoje, onde muita gente está na internet falando tudo que pensa, e tem um monte de gente mudando de lado sem saber que lado está indo. Simplesmente porque não sabe o que escolhe, porque parece que é uma paleta muito grande de cores, e ele fala, hoje eu vou assim, amanhã eu vou desse jeito. E a questão toda é que Elias entra nesse cenário. Ele encontrou os colegas dele de culto e falou, vocês estão aonde? Agora ele está com Baal. Falou, como é que é? Né? Porque estava em crise, sabe como é que é? A gente mudou de lado. Ele falou, então tem uma coisa que a gente vai ter que resolver esse problema. Porque eles se esqueceram, irmãos, que quem põe fogo é só Deus. Só Deus que põe fogo. Não sei se você sabia disso. 12 vezes Deus mandou fogo do céu. 6 veio para consumir, juízo. E 6 veio para acender o altar. Depois de aceso, coitado levita para carregar a madeira, meu amigo. Porque não pode apagar. Porque se eu pegar o fogo estranho, quem lembra desse termo? Não é? Que é o fogo estranho, que representa o que na WBU fizeram, que é ir lá fora no fogão a lenha, pegar uma brasa e falar, é a mesma coisa, pega aí essa brasa e acende aqui. Achando que o fogo lá de fora acende aqui dentro. Irmãos, o fogo daqui acende lá, mas de lá não acende aqui. Eu amo ouvir pessoas, eu tenho estrategistas na minha equipe que são pessoas muito boas lá fora. E eu gosto de ouvi-los porque muitas coisas que eles me falam me ensina a apacentar melhor a minha igreja do ponto de vista estratégico. Porém, uma coisa que eles têm que entender, querido, que tem coisas que funcionam lá fora, que toda a gestão lá fora é tremenda, mas não tem nada a ver com a igreja. E eles sentam aqui em Cristo, se eu fosse o Cezinho, eu faria assim. Eu sei que você está querendo ajudar, mas, querido, não funciona. Tem coisas que o que está aqui dentro funciona lá fora. Por isso que esse monte de coach lê Bíblia, escreve tudo na Bíblia, e você vai lá usar o deles, mas, na verdade, o que funciona é porque é tirado da Bíblia. É só você pesquisar, você vai ver. Agora, muita gente não compreendendo isso, traz o fogo estranho e bota dentro da igreja, achando que vai dar certo. Irmão, dá uma crise esse negócio. Porque é o que eu estava te falando, vai queimar, vai virar cinza. Termina o ano, você fala, meu Deus, não tem jeito mesmo esse pessoal. Eu coloquei toda a estratégia que eu aprendi na faculdade aqui dentro dessa célula, não funcionou. Irmão, tenta colocar a estratégia que você aprendeu na Bíblia que vai funcionar. Não que o que você sabe lá de fora não funcione, eu não sou fechado não, tá, irmão? Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas o que eu quero te mostrar é que Elias achou um cenário confuso. Havia uma questão na época muito forte. O que, que os profetas de Baal faziam? Eles usavam alguns lugares que tinham cavernas subterrâneas. Lá em Haifa, que é uma das cidades bem famosas hoje, é onde fica a Montanha do Carmelo. As Montanhas do Carmelo. E eles usavam esses buracos que tinham para colocar a fogueira deles, colocarem o altar deles e preparar tudo. Pegava um pigmeu daquele e colocava no buraco. Aí ele gritava, manda fogo, Baal! Aí o indivíduo acendia o fogo lá de baixo e corria, né? E o povo, uau, Baal colocou fogo. Elias falou, acabou a bagunça. Nós vamos colocar a fogueira sem buraco, sem ter nenhum, ele sabia já. Ele falou, nós vamos lá para o Carmelo, onde não tem esquema. Não vai ter pirotecnia, não vai ter nenhum show, meu amigo. Lá é raiz, não é Nutella, não. Lá é o seguinte, lá nós vamos preparar o altar. Depois você lê, sabe o que Elias falou? Preparo de vocês que eu preparo o meu, e ninguém vai botar fogo. Está justo ou não está? Se a gente crê que Deus é Deus, o fogo cai. E ali Baal é Deus, e o pessoal deve ter ficado desesperado. Como é que a gente vai fazer o show aqui agora? Porque tem gente, querido, que ainda acha, né? Um dia um cara chegou para mim, Cezinha, falou assim, um pastor novo, acabou a ministração do discipulado que eu faço mensal, e ele chegou para mim lá no canto, eu estava saindo já, ele falou, apóstolo, fala uma coisa para o senhor. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Com todo respeito, eu falei, fica à vontade. Com toda essa estrutura que você tem aqui, com esse monte de painel de LED, com tudo isso, com ar-condicionado, tudo, até eu sou crente, irmão, então eu engoli seco, né? Ele falou, até eu também teria uma multidão. Eu falei, irmão, eu dei um passo à frente e falei, irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Eu comecei numa garagem. Eu comprava lona de caminhão e trocava aquela lona azul, amarela, preta, para fazer meu painel de LED. Eu começava minhas campanhas, alguém desenhava aquele negócio lá, eu botava ilhós em volta, colocava preso, uma iluminaçãozinha de jardim para cima, onde eu não tinha nada disso. Eu vim para uma tenda que o calor era tão intenso que as pessoas ficavam lá pingando. Então, essas estruturas eu gosto sim. Eu gosto do ar-condicionado, eu gosto dos painéis, eu gosto de ter estacionamento, eu gosto de tudo isso. Mas elas não me movem. Eu uso as estruturas não me usam. Então eu quero dizer uma coisa para o irmão, excelência não depende daquilo que você, não depende daquilo que você tem, daquilo que você realiza com o que você tem. É claro que ele ficou olhando para mim, calma, pastor, eu falei, não, eu estou calmo, eu estou querendo só te ensinar uma coisa. Não é o que você vai ter que vai atrair as multidões. Porque as luzes não atraem multidões. Painéis, mudar os instrumentos para um nível A, trocar a guitarra, trocar isso, trocar aquilo, isso vai atrair mais gente. Isso não faz diferença. Faça com o que você tem e você vai ver Deus abençoando você. Faça com o que Deus lhe deu, porque não é o show de luzes que vai atrair a cidade, querido. É o fogo da sarça, é esse fogo da presença, é esse fogo da glória. Tem um crente recebendo, meu amado? É o fogo da glória que atrai. Na verdade, eu queria ensinar esse jovem pastor que talvez está colocando toda a expectativa dele, num dia eu vou ter. No dia que eu tiver, eu faço. Irmãos, não é assim que funciona o reino de Deus. Eu dou o passo e Deus põe o chão. Você está entendendo ou não? Eu vou pisando e Deus põe o chão. Eu, opa, não caí de novo. Não pensa que o chão é colocado e você vai andando. Não. Aí você descobre que Elias entra nesse contexto. Elias só pediu uma coisa, eu vou continuar minha ministração e lembrar você o que ele pediu. Não ponha fogo. Qual que ele pediu? Então, irmão, que você não se esqueça do conselho de Elias. Quem põe fogo é Deus. Deus mandou lá na ira de Araúna fogo. Deus mandou na sarça ardente. Abraão, quando ele fez o sacrifício, partido ao meio, andou, não veio uma bola de fogo. Deus mandou fogo no Carmelo. Deus mandou fogo, querido, em lugares onde foi levantado um altar. O tabernáculo, quando foi inaugurado, Deus mandou o primeiro fogo. Então, aquele fogo que não pode se apagar. Só que Elias chegou, o povo estava sem fogo do altar de Deus. Eles estavam usando o fogo deles mesmo. Por isso que o povo estava na ruína, na pobreza e na miséria. Porque sacrifício feito, querido, no fogo que é estranho, não vale a pena. Não é só semear, é semear em terra que tem a presença de Deus. Muitas pessoas não conseguem romper na vida porque ele está fazendo na força do braço. Um dia alguém chegou para mim e falou, eu peguei meu dízimo, pastor, e fui distribuindo num monte de lugar que necessita. Eu falei, tá maluco? Ele, como, pastor? Aqui já tem tudo. Eu falei, a questão não é essa, querido. Primeiro eu entrego onde eu sou alimentado. E segundo, aquilo que é consagrado, você não pode nem guardar na tua casa e muito menos colocar em projetos que não é igreja, porque você está acabando com a vida dos outros. Porque um dos problemas de Jericó foi esse. Jericó, Deus falou o seguinte, olha, vocês vão conquistar um monte de povos, mas o primeiro é meu. Tem gente que acha que os vasos eram amaldiçoados, irmão, não é amaldiçoado. É porque tudo que é consagrado para Deus dentro da sua casa é maldição para você. Não tinha maldição sobre Jericó. É porque foi consagrado para Deus, foi a primícia. Deus falou, esse aqui é meu, o resto tudo vai ser de vocês. Quando você pega a décima parte, usa para poder, para você mesmo, você está amaldiçoando tua família. Quando você dá para uma pessoa necessitada e compra a cesta básica, o indivíduo já está na pobreza, tu acabou de matar ele. Porque tu pegou dízimo consagrado e usou para pagar a cesta básica, que você quer acabar com o indivíduo mesmo, ele já está na pior. E tu pegou um negócio que é de Deus quando chega no altar, pronto, uma criança um dia, uma família um dia vê assim, aposto, eu quero consagrar meu filho. É claro que eu expliquei depois. Aí eu falei, minha irmã, eu já tenho 4, 2 adotivos, mas se a senhora quiser, eu levo. Ela falou, não é para levar não, pastor. Eu falei, a senhora vai consagrar, ué? Se consagrar, não pode levar mais. Se consagrar aqui, já era. Não leva para tua casa, nem pensa. Ela, não, pastor, só vou apresentar. Eu falei, então tá bom. Mas se você usou a palavra consagrar, não está errado, né? Porque agora você entendeu. O irmão jogou uma chave e falou assim, aposto, vou consagrar meu carro hoje, que é zerinho. Eu falei, glória a Deus. Eu falei com ele, nem começou o culto, o irmão já está ofertando. Ele ficou olhando para mim, eu falei, irmão, como é que você vai voltar para casa? Ele falou, no carro que eu comprei, é zero. Eu falei, mas você acabou de dizer que vai consagrar ele. Irmão, se tu consagrar esse carro, tu não passa nem perto dele mais. Tu nem pensa em colocar tua família dentro, porque ele só é bênção na casa do Senhor. Na tua casa vira uma bomba. Ele falou, não, pastor, só faz uma oraçãozinha rápida. Eu falei, então tá bom, eu peguei a chave, falei, Deus abençoe o carro dele, tá bom já, né? A décima parte de tudo que você ganha, querido, é consagrado. Se você usa, me desculpe aqui, mas você tem que entender isso. Está respondido um monte de coisa para você aqui. Está ruim lá as coisas, não estão? Porque coisa consagrada, não compra nem pão com esse negócio. Porque é maldição para a tua vida. Foi o que aconteceu com Acã. Quem lembra a história de Acã? Foi o que aconteceu. Fogo, fala comigo, fogo. O tema aqui está sendo fogo até agora. Deus é que põe o fogo, então não ponha fogo, irmão. Eu tenho uma tendência natural de colocar fogo, querido. Porque às vezes eu vejo uma pessoa que não está rompendo na vida, eu quero dar uma ajudinha para ela. E eu já ajudei muita gente que não devia ter ajudado. Mas eu custei para entender isso. Porque pisar no deserto dos outros, querido, quase se afunda com ele também. E às vezes eu já entrei em situações que eu vi o irmão, não vai, não vai, não vai, eu entrei com dinheiro, entrei com isso, entrei com aquilo. Deus falou, o que você está fazendo? Eu falei, Senhor, eu estou ajudando. Ele falou, como você está ajudando? Você está atrapalhando. Eu estou trabalhando a vida dele, você foi e quebrou tudo agora. Até para ajudar, isso tem que pedir discernimento, querido. Porque a gente não compreende, às vezes, que a gente quer colocar fogo onde Deus não colocou, a gente quer ser mais justo que Deus. É como se Deus não tivesse feito, então eu vou lá e eu faço. Irmão, tem alguma coisa que Deus está tratando. Eu não estou aqui dizendo que você não possa ajudar pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Você pode ajudar pessoas e deve ajudar pessoas e deve ser generoso. Continue sendo. Mas faz uma oraçãozinha antes, irmão, pelo menos de 2 minutos. Não vai fazendo na alma, não. Não vai achando que você é o salvador da pátria, não. A igreja não fez. Um dia a irmã chegou lá e falou assim, apóstolo. Então, pastor, eu fui na casa da irmã, ajudei ela a fazer a casa do irmão, parece, fazer hemodiálise. Eu estou levando eles já tem uma semana. Eu fui, cuidei, levei uma cesta básica. Eu ajudei essa semana. Apóstolo, eu queria saber agora o que, que a igreja vai fazer por ele. Aí eu falei, a irmã é da igreja? Sou. Eu falei, o que, que a igreja vai fazer, irmã? A igreja já fez. Não, eu fui lá. Ninguém, a igreja não fez nada por ele. Eu falei, irmã, quando a irmã foi lá, a igreja foi. Tudo que você fez para aquela família, a igreja já fez. É você a igreja. Quem está entendendo? Eu falei, como que a igreja vai fazer alguma coisa? Porque a pessoa pensa que a igreja é um escritório, que tem um dinheiro para fazer uma transferência. Ou pensa que é assim, né? Uma empresa. Eu falei, irmã, a gente não tem nada disso aqui, não. A gente tem pessoas voluntárias que pegam daquilo que tem, e isso é igreja. Quando você foi na casa de alguém, foi a igreja que foi lá. A gente tem que compreender, querido, que às vezes a gente quer colocar fogo. A célula está fluindo, mas não foi aquele dia. Você acabou de ministrar, foi lindo. Aí você fala, gente, não, eu quero provocar um negócio aqui. Vou botar um testemunho na televisão, eu vou começar a orar em línguas. Às vezes você está pregando, ou está ministrando louvor, ou está realizando algo para Deus. Querido, não ponha fogo, só prepara o altar. Se Deus mandou ou não mandou fogo, fica tranquilo, porque você faz a tua parte e Deus derrama o fogo do céu. Eu, quando ministro a palavra, eu sei que eu gero muitas expectativas. Eu quero orar sim, oro no final. Querido, mas se tem uma coisa que você não vai me ver fazendo é colocar fogo, porque eu não sei trabalhar com fogo. Eu sei preparar o altar, é o que eu estou fazendo aqui agora. Agora, se Deus no final vai derramar fogo sobre este lugar, aí é com o céu é que manda fogo. A gente tem que compreender que a gente está tentando dar uma forcinha. Então, Elias falou, gente, não ponha fogo. E você sabe o final da história? O final da história foi que Elias orou e o fogo caiu. Porque ele preparou o altar como ninguém preparou. Ele sabia exatamente como atrair o fogo de Deus. E a prosperidade vem, né, querido? Porque logo que o fogo caiu, veio a chuva. E ele começou a dizer, corre porque vai chover, falou para Acabe. Porque primeiro veio o fogo, depois veio a água. Porque o fogo traz visão, a água traz provisão. E Deus queria primeiro trazer o fogo para discernir quem era Deus. Porque antes do povo sair do meio daquela confusão, daquela embriaguez espiritual, Deus fala, primeiro eu curo isso, para depois eu derramar a provisão. Tudo na vida precisa ter um porquê. Você sabia disso? Assim como numa igreja. Eu gosto de entrar em lugares assim. Vocês têm um lugar lindo. Onde um símbolo que talvez seja tremendo é a cruz. Algumas coisas que você chega aqui, viu ou não vendo, mas no seu subconsciente já vê a informação. totalmente minimalista. Eu já entrei em lugares, querido, que tem desde o início do altar até no final, tudo que é ato profético que a igreja fez, tem 20 itens. Tudo é maravilhoso, mas só entende quem está dentro. Quem está entrando como visitante não está entendendo nada, aquela bandeira no azeite, aquele chofá, aquele negócio pendurado. É tudo, é trigo, é isso, é aquilo. Irmão, tudo é bíblico. Só que necessariamente foi uma revelação daquele momento. E você tem que entender um todo. Tudo tem que ter um porquê, porque tudo comunica. O que a gente fala é o mínimo. O que mais as pessoas atrai pelo teu ministério não é o que você está falando. É o que elas estão vendo. É o que elas estão percebendo. E a grande questão é que antes de fazer certo, você tem que crer certo. Fala o teu irmão, antes de você fazer certo, você tem que crer certo. Para que você compreenda os resultados do teu ministério, não é só fazer certo. Eu conheço um monte de gente trabalhadora, querido, que trabalha muito mais do que eu, mas está na pobreza, na ruína, na miséria, porque ele ainda acredita nesse negócio. Porque ele não entendeu que se você não crer certo, eu conheço gente que fica literalmente, eu não sei se você deve lembrar disso, né, quando você vai no circo, tem muito tempo que eu não vou, então você já vai perceber que minha idade nessa história, porque na época tinha, não sei se tem mais, o palhaço, aquele sapato enorme, ele colocava várias varas, colocava um prato, ia rodando, rodava, rodava o prato, rodava, rodava, ia rodando, várias varetas com pratos. E ele vinha, parecia que ia cair, brincava. Quando ele chegava no final, ele olhava assim, aquele prato que ele começou a rodar já estava assim, ó, quase caindo. Ele corria, aí vinha, rodava aqui, rodava o outro, rodava o outro, rodava o outro, até que um prato caía. Ah, mas toma cuidado para você não virar esse indivíduo que vive rodando pratos. Que simplesmente você não compreende que trabalhar demais no ministério não resolve o teu problema. Porque você, se não tiver a tua crença certa, fazer certo não resolve. Você chega no final do ano frustrado, dizendo, meu Deus, se não sou eu nessa igreja, essa igreja nem estava de pé, irmão, desculpa, irmão. Desculpa. Você é uma bênção. Mas não é por causa de você, é por causa dele. Então não adianta você ter um excesso de trabalho, assumir tudo da igreja, todos os ministérios, fazer tudo que tem que fazer, e no final não ter produção. Qual que é a produção, irmão? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você terminou andando, não tem uma célula. Você não evangelizou ninguém, não consolidou ninguém. Mas eu trabalho muito, está rodando o prato, querido. Quando você chega no final, tem que correr de novo para ficar rodando a vida inteira, tem que ficar correndo. Deus quer te dar uma inteligência, Deus quer te dar uma unção, Deus quer lhe dar uma estratégia tão tremenda que você vai ter células multiplicadoras, e quanto mais elas crescerem, menos você vai ter que gastar tempo, porque Deus vai levantar líderes que vão abrir e vão romper. Quem está recebendo não, né? Meia dúzia, quem está recebendo? Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Então essa é a sensação que eu tenho de muita gente, às vezes, que trabalha nessa perspectiva. Não, mas eu fiz certo, mas tem que crer certo, irmão. Se você não tiver a crença correta, você vai trabalhar sem resultados na sua vida. A geração que veio, o Cezinha estava comigo, eu estava com ele, estava numa conferência ano passado. Como é que é o nome daquela cidade dos Estados Unidos ali, que a gente foi na Bethany, na igreja Betânia lá? Baton Rouge. Um dos líderes levantou e disse o seguinte: a geração que veio antes de mim trouxe doutrina. Eles se dedicaram a construir as bases da igreja. A minha geração é a geração que traz visão, é a geração visionária. E ali aquele líder dizia que os visionários construíram estruturas, preparamos ambientes, porém a geração após mim é a geração do network. São as redes de contato e conexões. Porque quando eu comecei, querido, eu peguei uma geração que criou doutrinas, que cuidou da doutrina, pagou um preço alto. Exageraram um pouco, não podia isso, era proibições, era sério, mas é difícil você doutrinar um país. São igrejas históricas que doutrinaram o Brasil, querido. Graças a Deus, se não fosse eles, a gente não estaria pisando na plataforma que a gente pisa hoje. Quando eu cheguei, que a minha geração é a geração visionária, que começou a construir lugares maiores, começou a comprar, ampliar, porque a primeira geração preparou a plataforma. Só que quando eu entrei, eu considerei eles. Eu considerei, eu os ouvi, eles foram meus professores, eu considerei o que eles tinham para mim. Aí levantou-se a geração visionária, Agora, após mim, a geração dos meus filhos, muitos fazem parte dessa geração aqui, é a geração network. Eles estão pegando tudo pronto. Já estão pegando um país evangelizado. Cidades tomadas do poder de Deus. Só que não esqueça de uma coisa, considere a geração antes de vocês. Porque se você não compreender isso, você não, quem não tem perspectiva do passado, não consegue romper no teu futuro. Porque a gente está achando que a gente começou agora. A gente estava no Descende agora em São Paulo, alguns daqui devem ter ido. Estou com a minha pulseirinha aqui. Eu estava num dos estados, eram três. Eu falei, gente, meus olhos estão vendo isso. Porque quando eu participei do Comiban, eu tinha 17 anos de idade, Luiz Palau pegou o microfone e falou, o Brasil deixa de ser um campo missionário e começa a ser um celeiro de missões. Isso lá atrás, estou falando de 35 anos atrás. Ali eu ouvi aqueles pregadores chegando dizendo, o Brasil está virando uma chave. E eu, na minha juventude, eu dizendo, eu faço parte disso. Só que passaram 30 anos para, de fato, o pessoal levantar o tênis e dizer, nós estamos sendo enviados para as nações. Aí alguém chega lá e fala, nós, querido, tem alguém lá atrás que já falou isso, tem alguém lá atrás, já preparou isso, tem alguém lá atrás, já construiu isso. Você está aí ou não está? Quem está entendendo? A gente tem que compreender que se eu tenho um entendimento claro a respeito da minha crença, de onde eu estou indo, é interessante que a Bíblia fala a esse respeito de uma das tribos, eu não vou entrar nela, mas eram os filhos de Issacar. Eles sabiam o que fazer com o tempo. Eles sabiam sobre projetar o tempo. Então eu tenho que entender que quando Deus te der uma oportunidade, uma visão, você tem que, antes de se agarrar a ela, compreender qual é o propósito que Deus tem nessa visão que Deus te deu. Você parou para pensar que Deus nunca fez uma mesa? Deus nunca fez uma cadeira? Deus só fez a árvore. Mas Deus não fez mesa. Deus não fez cadeira. Deus não fez nada disso. Deus, ele fez lá um minério. Só que a gente começa a descobrir que depois alguém começa, daquilo que Deus entregou, a construir algo maravilhoso, magnífico. Então, quando Deus lhe dá uma árvore, imagine uma mesa. Imagine uma cadeira. Imagine dentro de uma casa, aquela cadeira colocada, aquela mesa colocada, amplia. Aquilo que Deus lhe deu, querido, ainda não está claro. Por quê? Porque à medida que você começa a caminhar, Deus lhe dá a graça de construir a partir daquilo que ele entregou a você. Que eu chamo do teu dom, que eu chamo do teu chamado. Quando a mulher descobre que está grávida, ela descobriu que está grávida. Mas ela ficou grávida naquela hora? Não. O bebê já estava lá. Amado, quando alguém descobre um dom, ele acha que ele recebeu naquela noite. Irmão, você não recebeu aquele dom naquela noite. O bebê já está dentro de você. Você só conseguiu saber que agora você está grávido. O teu dom já está aí dentro de você. A tua chamada já está aí. Você talvez não fez exames ainda para saber o que Deus colocou dentro de você. Mas cada pessoa aqui tem algo que vai mudar a história dessa nação e das nações da terra. Só que já está dentro de você. Pode ser demorar muito tempo. Tem gente que está nascendo já, ele está num shake que Deus me está fazendo. Irmão, o neném já está quase saindo. Você tem que descobrir, querido, que o bebê já estava lá. O bebê é que provocou a descoberta. E não a descoberta que provocou o bebê. Você descobre algo que Deus já fez, mas Deus já está fazendo, já revelou há muito tempo. Assim é quando você descobre, assim é quando você tem o que eu te falei da tua chamada, assim é como o fogo da sarça que Deus entrega para você, que não, quando você está dentro da tua chamada, querido, você é incansável. Eu já lhe disse, tem gente que não vai lhe entender como você consegue ter resiliência diante de uma chamada. Como que pode o nosso pastor, nosso líder, nossa pessoa tal, que ele consegue, mesmo no meio das suas batalhas, manter aquele discurso? Muitas pessoas caminham comigo há muito tempo, eu sei que aqui não é diferente, claro que não é diferente, mas eles dizem, apóstolo, mas como pode? Eu estou contigo há muito tempo, já vi você passar altos e baixos. Mas eu nunca lhe vi subir no altar e passar qualquer coisa do que você está vivendo. É porque quando eu estou no meu chamado, querido, nada vai me parar. Quando você está dentro do teu chamado, nada, absolutamente nada, esse fogo não apaga, essa presença não apaga. A segurança que você tem é quando você está claramente encaixado no que Deus te chamou. Agora, como entender isso? E mostrei um texto na Bíblia que me chama a atenção. Fala que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Repete aí. Gideão... De novo, Gideão estava malhando trigo no lagar. Irmão, Gideão malhando trigo no lagar, Aposto, não vi nada ruim, não, está tudo certo. Tem algum erro no texto? Não, não tem nada errado, o texto está perfeito. Mas a cultura diz alguma coisa, peraí. Por que você malha o trigo, querido? Na eira. Você pisa a uva? No lagar. Você prensa a azeitona? Na pedra, que é uma prensa. Agora, quando você vê um irmão malhando o trigo no lagar, você fala, tem uma coisa errada, será? Como é que esse cara está? Será que não falaram para ele que não se malha trigo no lagar? A grande questão, querido, é que Gideão estava fazendo uma coisa extraordinária, fora da caixa. Enquanto todo mundo estava vivendo em cavernas, porque os midianitas estavam vindo contra eles, malhar o trigo, você tem que malhar no lugar alto, porque você precisa do vento. Então você, depois que passa pelo tribulon, que é uma madeira com vários pregos, vários metais pregados nela, quando o trigo está no chão, alguém vai e passa o tribulon, bota alguém pesado em cima, uma criança que seja, boi puxa e vai quebrando aquele trigo, tirando a palha. Depois disso ele vem com um garfo e joga para o alto. E você sabe que a palha o vento leva e a semente cai. Só que quando se fazia isso no lugar alto, os midianitas vinham de longe falar, estão malhando o trigo, vinha lá, roubava tudo. Aí Gideão, querido, ele vai e sai fora da caixa. Desceu lá no lagar, que é lugar escondido, e pegou o trigo da família dele e foi malhar dentro do lagar. Aí alguém vem e denuncia, Gideão está malhando o trigo no lagar. Será que não entendeu que não é assim que funciona? Irmão, é esse que é o nosso problema. É a gente querer encaixar tudo dentro de um protocolo. Ele foi o homem que levou comida para casa, enquanto estava um monte de gente falando, não tem como levar comida para casa. Ele improvisou, ele criou uma situação nova. E fora que aquele trigo chegou lá na casa dele com gosto de vinho. Você imagina que pão gostoso que deu. Era pão e vinho, já aponta para ser, já dá um sermão, né? Mas o que ele estava fazendo ali? Ele estava saindo do óbvio. Irmão, sai do teu óbvio, porque tem coisas que estão muito óbvias na vida. E a gente vive tanto no previsível que a gente não entende que Deus usa você de uma maneira eclética. Ele amplia você em lugares que você nem imagina. Eu já vi gente dizer para mim assim, aposto, chama outro que esse não é meu dom, irmão. Que história que não é meu dom, irmão? O teu dom é necessidade do lugar. Quero que você repita isso. O teu dom é necessidade do lugar. Fala, o meu dom é necessidade do lugar. Agora fala para o teu irmão, o seu dom é necessidade do lugar. Irmão, coisa linda, né? Então quer dizer que não é meu dom. Tem um endemoniado ali quebrando tudo, falar, não, chama o fulano de tal que ele sabe expulsar demônio. Que história é essa? Que história é essa, irmão? Eu posso ter meu dom latente, mas o meu dom é necessidade do lugar. Eu estou aqui hoje, eu vou agir na necessidade de vocês. Aonde Deus te coloca, ele te potencializa. Tem alguém aí ou não? Bate na porta, irmão, bate aí, vê se ele está aí. Vê se ele está aí. Está aí, né? Então guarda no teu coração, irmão. É lindo agir nos dons. É lindo, é maravilhoso. É maravilhoso quando você age dentro da chamada que você tem. Mas o dom que Deus lhe deu é necessidade do lugar que você está. É necessidade do momento que você vive. Eu amo os dons, porque eu tenho uma escola na igreja chamada Escola dos Dons. Então eu tenho classes e classes que saem no final. O indivíduo faz testes, inclusive. E no final ele descobre qual o dom latente dele. E ele descobre que ele tem 3 a 5 dons, mas ele tem um que é o mais forte. O meu é do conhecimento. Eu tenho o dom do conhecimento. Não sou mestre, mas eu tenho o dom do conhecimento. O dom do conhecimento, ele se confunde com profético, mas não é profético. Ele se confunde com discernimento de espírito, mas não é. Porque o dom do conhecimento, o mestre lê a letra preta, o conhecimento lê a letra branca da Bíblia. É quando você encontra o que está por trás dela. Ninguém é melhor do que ninguém, não, irmão. Porque um mestre usado por Deus parece até profeta. Tem alguém? E você até pensa, meu Deus, que dom de profeta que ele tem. Por quê? Porque o profeta recebe o que vem de Deus. E ele passa por ele. Ah, mas ele errou o português. É claro que ele erra. Se ele não souber falar direito, ele vai errar. Porque Deus não possui indivíduo, não, irmão. Ele não possuiu de um demônio lá, de um anjo, começou a falar certinho em hebraico, não. Não, porque eu já vi gente falar isso, sabia? É lógico, irmão. O irmão pode ser simples, mas Deus vai dar a ele, ele vai falar segundo o que ele tem de conhecimento. Ele viu uma cor lá, mas ele conhece pouca cor. Ele fala vermelho, mas era ambar. Mas como é que ele sabe? Ele não sabe o que é ambar? Por isso que é bom você ler bastante coisa, para poder profetizar direito. O discernimento de espírito é visão aberta. Eu falei sobre isso ontem. O dom do mestre é a letra preta. Ele consegue ler ali, querido, e achar coisas que você não acha. O dom do conhecimento, ele vê o que está por trás da letra preta, é a letra branca. E é tudo maravilhoso, tudo parece profeta, mas não é, porque quando você é usado dentro do teu chamado, tu muda a vida das pessoas. Então você descobre, querido, que os dons, eles atuam de uma maneira extraordinária. Eu amo tudo isso. Gideão, então, ele tinha uma maneira de trabalhar. Ele está trabalhando num lugar que não era comum, mas Deus usou de uma maneira extraordinária. Então, o que eu estava dizendo é o quê? Que o teu dom é necessidade do lugar. Você sabia? Quem está me acompanhando, diga amém. Vocês querem intervalo? Então, vamos embora. O que acontece, querido? Chegou alguns anos atrás, eu comecei a receber alguns pastores no meu gabinete para aconselhar. Eu faço isso uma vez por semana, só que eu vi que aumentou muito. O Brasil estava numa crise, algumas pessoas fechando igrejas, caiu a receita das igrejas. Eu vi muita gente, e principalmente pastores, que é a minha chamada. E alguns chegaram para mim também contando uma história, dizer assim para mim: apóstolo, me ajuda. Alguns que têm mais tempo no ministério que eu. Falou: olha, eu sempre trabalhei no ministério, eu sou fiel à minha esposa, eu sou dizimista, eu estou andando com Deus, está tudo certo. Falei: amém, irmão, glória a Deus. Mas a vida não está boa, está dando errado. Aquilo que eu demorava um mês para fazer, nem num ano eu faço. Aquilo que eu tinha para realizar está difícil. A igreja não está crescendo mais, as finanças estão caindo, a gente botava a culpa na crise, né? A crise não é crise do Brasil, tal, tal. Só que o padrão se repetiu. Eu ouvi um outro de outra região contando a mesma história. Um outro contando a mesma história. Outro, aí eu fui para o joelho e falei: Deus. E ele falava assim: me responde. Só que na quarta série minha professora ensinou uma coisa, graças a Deus, que é congelar as coisas. Irmão, quando você não tem resposta, não tem vergonha, não congela. Não queira responder o que Deus não te falou. Tem gente que olha para mim assim e fala: pô, se Deus te revelou alguma coisa, eu olho assim para a pessoa, falo: Deus não está revelando nada, não. Você cortou o cabelo, fez a barba, o que foi? Eu não sei, né? Porque tem hora que Deus não fala, querido, eu congelo. Eu congelei. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Falei: Deus, o que está acontecendo com esses pastores? Não é um, nem dois, nem três, são vários. O padrão está se repetindo, a história é diferente, mas o padrão está se repetindo. Tem alguma coisa, todos eles dizendo: não estou em pecado, sou fiel no dízimo, sou isso, sou aquilo. Como se dizendo: eu estou fazendo o que está certo e não está dando certo. Aí Deus, um dia, eu estava em oração em casa. Porque a maioria das nossas mensagens, querido, é responder necessidades do povo. A gente fala: uau, uau, não tem uau não, querido, é resposta. A gente é pastor e quer responder necessidade do povo. Seja qual for. Eu me lembro quando eu fiz o enterro de uma criança recém-nascida. Eu era recém-formado do seminário. Eu cheguei e fiquei mudo. Porque eu falei: o que eu vou falar? Eu abracei a família e fiquei calado. Mas eu fui para a Bíblia para estudar. Eu falei: Deus, eu preciso da próxima vez ter o que falar com essas famílias, porque eu sei que infelizmente eu vou fazer isso de novo. Aí passaram anos e anos, eu fui fazer outro enterro. E a família me abraçou e falou: que palavra, pastor? Eu falei: eu sei. Porque isso me custou um dia de silêncio, porque eu não sabia o que dizer. E eu fui saber de Deus o que eu tinha que dizer para essa pessoa. Então, amado, não queira pregar bem, queira atender as pessoas só. Quando você atender as pessoas, se virar sermão, glória a Deus, mas não importa. Você só precisa responder o que as pessoas precisam. A questão, querido, voltando aqui ao assunto, esses pastores começaram a falar. Eu falei: Deus, tem um padrão aqui. Aí eu fui para o joelho, Deus falou comigo assim: vai lá em Elias. Aí eu fui, Cezinho, fui lá em Elias. Aí eu falei: tá vendo aqui? Elias tinha o ministério do fogo. O ministério dele era tão poderoso que quando o rei mandou um capitão com 50 soldados para chamar ele, Elias falou: se eu sou homem de Deus, que caia fogo. Queimou os caras, vivo, morreram. Segunda vez, capitão chega com mais 50 soldados. Elias, o rei quer falar contigo. Quer? Se eu sou homem de Deus, que queime vocês, queimou todo mundo. O homem tinha unção do fogo. Se Elias viesse pregar aqui nessa igreja hoje, irmão, vocês iam ficar ouvindo, mas no final você diz: vai cair fogo aqui hoje. Porque o dom dele era esse. Quando chegou o terceiro capitão com mais 50 soldados, até o ímpio sabia: Elias, não ora não, que eu sei que se orar a gente morre. O ministério dele era tão forte, querido, que até o povo da cidade, que é ímpio, sabia que ele era o homem do fogo. Está definido, já quadrou. Aquele irmão ali é o irmão que expulsa demônio, aquele ali é o mestre. E aquele ali, quando adora, e aquele ali... Irmão, deixa eu dar uma notícia. Nem tudo dura para sempre. Eu quero botar você numa crise santa aqui agora, mas que vai te ajudar, pode ficar tranquilo. Por vários anos eu fui músico da minha igreja. Eu era o líder da adoração. Minha esposa, por ser uma ótima pregadora, eu descansava. Eu às vezes tocava o violão e depois ia pregar, mas a maioria das vezes eu cuidava da adoração e ela era a pastora da igreja, porque ela veio já de uma geração de pastoras, tia dela, a pastora Miriam, né? Há 30 anos atrás ela já era chamada para o pastoreamento. Então, eu adorava, eu amava, gravei CD, foi fluindo naquilo que... Eu olhava para o futuro, alguém me perguntasse assim, pastor na época, né? Qual o teu sonho? Eu falei, eu quero ser músico, eu sou músico, eu quero viajar o Brasil e tocar. E era tudo fácil, tudo lindo, porque para mim, ainda mais com o violão na frente, para um time do violão ajuda bastante. Então eu ficava com o violão, tirava o violão e ficava travado. Porque aí eu fluía. Um dia Deus chegou para mim e falou assim, encosta o seu Takamine, até porque você está virando tampa para essa turma aí. Eu falei, Deus, espera aí, Senhor. Eles estão te respeitando, você está tocando menos que eles já. Eu fui professor no início, mas depois eles viraram melhor que eu, porque os jovens crescem. E eu virei tampa para essa turma. O guitarrista segurava o solo, o batera segurava, porque o pastor, afinal de contas, vão respeitar o ritmo dele. Vocês estão aí, estão entendendo ou não? Graças a Deus ouvi a voz de Deus, encostei meu violão. Eu falei, e agora? Ele pega a Bíblia. Mas você não lia a Bíblia antes? Claro, eu era teólogo já, eu já era um pastor. Mas a minha chamada, o meu fogo de Elias, era o meu adoração. A gente tinha mais gente no sábado à noite na igreja chamado Louvorzão Projeto Vida. Irmão, eu sei que a federação já recolheu esse nome. Mas lá 30 anos atrás, Cezinha, Louvorzão Projeto Vida era o máximo que tinha. A igreja lotava, vinha gente tudo que é a cidade. Eu pegava o violão, tocava 17 músicas. Irmão, pensa num negócio desse. Hoje a gente toca 3 no culto, né? 4 já termina. Aí Deus falou, encosta a Takamine e pega a Bíblia. A mesma resiliência que eu tinha com meus instrumentos dando harmonias, eu comecei a estudar a palavra. Durante muito tempo. Mas e agora, senhor? E agora? Ele falou, calma. E agora, senhor? E agora? Deus virou a chave do meu ministério. E eu olho o meu instrumento, meus filhos tocam, lá tem um monte de gente que toca, e eu falo, Deus, muito obrigado, porque eu entendi que do fogo pode mudar para água. Vai comigo aí, vamos lá. Elias, querido, ele tinha tanta unção do fogo, que ele chamou o pessoal, já não vou repetir tudo, porque você já ouviu falando, chamou o pessoal para o Carmelo, ele não é bobo, falou, olha, ele sabia que quando ele orava, o fogo caía, irmão. Ele fez uma oração de segundos. Senhor, para que o povo saiba que tu é Deus de Israel, manda fogo, irmão. Caiu fogo. E pronto. Só que quando acabou o fogo, Deus falou o quê para Elias? Elias, agora eu quero água. Aí começou a luta dele. Aí Deus começou a responder à luta dos pastores que me procuraram. Aí Deus falou comigo, vai lá e diga para eles o que eu vou te ensinar agora. Não é o diabo que está atrapalhando o ministério deles. Eles não estão sendo travados. Eles estão demorando para alcançar o que estão conseguindo, porque eles não estão entendendo que eu estou mudando o registro da fé deles. Eu estou virando a perspectiva ministerial deles. Eles foram catalogados numa cidade, num lugar, como pastor dessa área. Só que eu tenho um mover novo a derramar sobre a vida deles. Eu não vou tirar o que eu dei, mas eu vou acrescentar algo novo na vida deles. Aí eu vi Elias subindo mais alto do Carmelo. Quando você for lá em Haifa, no Carmelo, tá ficando bom, hein? Cezinha, ano que vem você vai ter que levar essa turma lá. Vão lá comigo lá e nós vamos levar. Olhe bem. Você vai chegar e vai ficar aqui no Carmelo. Aí você tá ligado, virado para Haifa, da onde o fogo, tem lá o Ribeiro de Quisson, tem tudinho virado para cá. Aí, de repente, Deus fala, agora vire para o lado do deserto, que é o lado do mar. Ele tem que fazer isso, ó. Das costas para Haifa, de hoje. Ele tem que dar as costas de onde veio a lenha, de onde veio a água do Quisson, de onde veio tudo que representa o primeiro altar. E olhar agora, você vai ver quando você for lá. Um deserto escampado que não tem possibilidade de vir chuva. E Deus falou assim, você vai olhar para o outro lado e você agora vai orar pela chuva. Irmão, pelo fogo, era segundos e o fogo caía. Água, Elias falou, Deus, eu sei fechar o céu, agora eu vou te ensinar a abrir, Elias. Você sabe fechar, você fecha rapidinho, mas eu vou te ensinar a abrir agora. Aí Elias agora começa a orar, irmão, com dores de parto, literalmente, colocando a cabeça entre as pernas, igual a mulher hebreia dando a luz, que pegava a criança e tinha que sair correndo, senão matava o filho dele, filho dela. Elias tem dores de parto, tem que chamar gente para ajudar. Quando ele pedia fogo, irmão, nem precisava de ajudante. Ele pegava o microfone, se tivesse hoje aqui Elias, ele ia dizer, olha, irmãos, eu não estou com muita vontade de pregar hoje não, mas que caia fogo do céu. Pronto. O fogo caiu, irmão. Já estava tão fácil. Porque agir na zona de conforto da gente é maravilhoso. É a zona que a gente comanda. É aquilo que a gente sabe fazer. Mas o Deus que vira, quando Deus vira o registro da tua fé, você acha que é o diabo. Não tem nada a ver com o diabo, irmão. É Deus que está levando você na mensagem de ontem, é outra fase. Você está atravessando o lago, está atravessando o rio para um outro nível. Não desconsidere o que Deus te deu até hoje, mas também não subestime o que Deus quer te dar agora. Para de achar o que as pessoas disseram a seu respeito. O apóstolo Joel, até hoje eu tenho uma turma da antiga, apóstolo, quando o senhor pega o violão eu choro. Eu falei, chora porque eu fico 2 anos sem tocar, é claro que você chora. Mas se eu tocar todo domingo, tu vai chorar de raiva de mim. Porque eu vou estar fora do meu chamado. É claro, eu fico 1 ano sem tocar, quando eu pego, eu penso, ah, a presença veio. Claro. Agora toca todo domingo. Agora eu prego todo domingo. As pessoas recebem, porque eu estou dentro da chamada que Deus me deu. O que eu quero dizer para você, querido, cuidado, porque Deus está mudando o registro da tua fé. Deus está virando uma chave dessa chama que você tem. Tem gente que fala assim, Deus me chamou, eu faço isso a vida inteira, eu vou fazer até morrer. Quem está dizendo isso para você? Deus está mandando dizer para você que assim como ele pediu água para Elias, Elias já no meio do caminho podia dizer, Senhor, Elias, olha bem, irmão, primeira vez ele ajoelhou, falou para o menino, e aí? Nada. E aí? Nada. Aí o Espírito Santo falou, está vendo os pastores que procuraram? É isso que está acontecendo com eles. Eu já estou mostrando para eles há muito tempo que eu estou virando coisas na vida deles, só que eles estão achando que é guerra espiritual. Estão achando que é demônio que está vindo. Só que sou eu que estou trabalhando a vida deles. Aí eu chamei todo mundo e contei a história de Elias para eles. Falaram, apóstolo, é isso aí. Eu falei, graças a Deus, eu congelei, estou descongelando o assunto agora. Porque Deus falou comigo. Porque o óbvio é dizer, irmão, você está em pecado. O óbvio é dizer, irmão, Deus está tratando de você. Só que eu não fui no óbvio. Eu falei, Deus, fala comigo o que está acontecendo com essas pessoas. Que o padrão está se repetindo. Elias orou a primeira, a segunda, no meio ele ia dizer assim, Senhor, tem certeza? Não pode ser fogo, não? Porque se o senhor falar para pedir fogo nesse culto hoje, é rapidinho. Não, Elias, eu quero água, você não está entendendo. Eu quero que você trabalhe no lugar da sua insegurança, fora da sua zona de conforto, fora do lugar prático, fora do costume. Tem alguém me entendendo ou não? Para eu te provar que eu estou com você. Eu não te uso apenas naquilo que você acha que é óbvio. Eu te uso onde você não acha que eu te usaria. Mas se você abrir a tua boca, eu vou te usar nesse nível que você não imagina. Eu te colocarei em lugares altos. Elias, lá na sexta vez, ele falou para o menino, e aí o menino veio, ele falou, Deus, aí. Fogo em segundos, irmão. Agora a água é a dor de parto, a dor de parto. Na primeira vez. Eu imagino no futuro, Deus chegar a Elias, ele falou, Deus, fogo ou água hoje? Porque agora eu já não estou mais preso dentro de alguém, de um quadrado. O senhor mandar, eu vou fazer o que o senhor mandar. Amado Deus, hoje está dizendo para você, se prepare para o fogo, se prepare para a água, porque eu estou virando uma chave do teu registro ministerial. Tem um crente recebendo aí, dá um glória a Deus em nome de Jesus. É claro que a palavra traz paz, né, quando a gente consegue entender essas coisas do reino. Eu espero que Deus não me peça outra coisa, mas se pedir, eu vou dizer isso aqui, porque eu vi que dá certo. Você precisa entender uma coisa, decida a voz que você acredita. Fala para o irmão do teu lado. Eu não sei, eu estou aqui com um tempo legal. Mas eu preciso colocar algo na tua mente. Porque o que está por trás da sarça, querida, é intencional. É um fogo que queima, mas não consome. É o seu ikigai. É aquilo que te faz envelhecer com alegria. É aquilo que dá prazer, porque o relógio te acorda. Mas o que que te levanta da cama? Propósito, causa, ikigai, qualquer dessas coisas. Se você não tem isso, não adianta você botar a culpa na igreja. Não estou sentindo mais vontade na igreja. Irmão, a igreja não tem nada a ver com isso. Deve ser no louvor. Louvor não tem nada a ver com isso. O problema é você, irmão. A célula não é como antigamente. É claro que não é, querido. Já dizia um grande filósofo, você nunca vai chegar no rio e mergulhar nele 2 vezes. Você vai num rio que estiver aqui perto, quando você chegar amanhã já é outro rio, porque as águas já foram, já é outro. Nunca vai ser igual, não tem como você querer que as coisas sejam do mesmo jeito sempre. Vai virar um monte de coisa na vida. Mas você tem que decidir qual é a voz que você ouve. Porque se você é aquele ainda que fica acessando, irmão, não há problema nenhum ser pesquisador. Não há problema nenhum você lá ouvir um pastor na internet, ouvir lá o apóstolo Joel, ouvir não sei quem, mas você tem que entender qual é a voz que define as suas decisões. Eu pastorei ovelhas, não tenho ciúme disso não. Eu sei que minhas ovelhas acessam pessoas e ouvem, crescem, rompem. Mas ele sabe que quando define, quando é para tomar decisões, eu digo para eles, não ouçam mais ninguém, eu sou o profeta da tua vida. Aí você fala, que soberba, hein, apóstolo, chama o que você quiser. É porque quem vai dar conta depois sou eu, querido. Então não vou brincar com isso. Eu vejo muita gente dando errado na vida, porque eles vêm querer que a gente resolva o problema que a gente não aconselhou ele antes. E quando tomou a decisão, ele buscou alguém. Quando deu tudo errado, ele quer que a gente resolva. Eu falo, por que você não perguntou antes dessa burrice que você fez aí? Após que eu vi na internet, o pastor pregou um negócio lá, eu parei de dar o dízimo, porque está dizendo que no Antigo Testamento... Irmão, Pedro Borges, você não está entendendo? Aqui não tem esse termo não, né? É porque não tem, porque também esse termo tem 30 anos, então não vai ter hoje mesmo, né, Pedro Borges? Né? Pedro, entendo o negócio, querido. Você ouviu um indivíduo que não tem igreja, que não é teu pastor, que não se responsabiliza pela tua vida, e você colocou uma prática na tua vida que matou o teu dinheiro, matou a tua vida, e você agora está dizendo para mim que eu quero que eu te ajude. Decida a voz que você vai ouvir. Eu quero fazer uma coisa aqui. Eu vou precisar de 6 cadeiras aqui em cima. Primeira coisa. Enquanto eu falo, o pessoal organiza 6 cadeiras para mim aqui. Eu preciso, não precisa de ser casal, casado, pode ser casal casado, eu queria um casal, pode ir subindo já, pode achar que eu não vou pedir oferta não, fica tranquilo, irmão, né? Vem um casal aqui, gente. Aí vai vir uma moça, uma jovem, e venham para mim 3 rapazes, vamos lá. Foi claro ou não? Um casal... 3 rapazes e uma moça. E eu preciso de 6 cadeiras. Tá. Precisa tirar o púlpito aqui para vocês verem aqui? Eu preciso de um músico só para afastar aqui a pedaleira, só para a gente usar aqui esse meio aqui. Eu queria que vocês colocassem essas cadeiras como uma roda. 6 cadeiras de volta. Fazendo uma roda aqui. É, acho que é bom tirar. A gente pode tirar. Então aí, diga amém. Então vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa que é muito simples, é muito caseira, mas eu me sinto muito à vontade para te trazer um princípio aqui muito importante. Eu preciso de uma roda, tá? Uma roda fechada, das 6 cadeiras. Isso, vocês estão vendo aqui, né? Então tá, o casal senta aqui perto de mim aqui. Aí senta, eu preciso de 3, veio demais, né? Eu preciso de 3 rapazes e uma moça. Senta aí, a moça senta. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Eu vou apresentar vocês aqui, é só uma metáfora, a minha família, lá em casa. Então eu vou dar nome a vocês. Aqui está o Joel e aqui está a Silvia, que eu e minha esposa. Aqui tem... Vamos lá. A idade do Zac é o menorzinho, né? Então, estou tentando diminuir. Vamos lá. Esquece quem está aqui e pensa só na pessoa. Aqui está o Zac. Aqui está o Ian, meu filho. O Zac tem 11 anos de idade. O Ian tem 18 anos. Aqui está a Chloe, ela tem 23 anos. E aqui está o Israel. O Israel tem 20 anos. Lá em casa é muito eclético, né? Os 2 primeiros filhos nossos, eles são adotivos, que é a Chloe e o Israel. Estão ligados ou não? Quem que é esse aqui? Israel. E essa aqui é quem? A Chloe. Nossos 2 primeiros filhos são adotivos. E depois eu tenho o Ian, que é um filho biológico, e tem o Zac, que é um filho biológico. E está aqui o Joel e a Silvia aqui. Deixa eu explicar uma coisa, querido. Não existe uma cartilha para a gente poder dizer assim, eduque o filho dessa maneira. Você vai ler livros, vai se preparar, a gente ama os filhos. Mas numa casa onde você tem filhos biológicos, filhos adotivos, nós amamos os 4. Mas eles têm resultados diferentes conosco. E que não é uma regra. Um dia alguém falou assim, filho adotivo dá trabalho. Eu falei, querido, não é isso não. Você já viu quando cai um avião, dá notícia no mundo todo? Mas você sabia que bate carro toda hora está batendo carro, ninguém sabe, porque, afinal de contas, quando um filho adotivo apronta, alguém fala, é porque é adotivo. Tem um monte de filho biológico, mas dando trabalho para o pai. Está aí ou não está? Então não existe uma regra, vocês estão entendendo ou não? Não precisa acreditar em mim, eu estou falando que eu tenho experiência. Então lá em casa, o que acontecia? Quando os 4 já estavam numa idade assim, bem definida já de conhecimento, A gente sempre gostou de ir a restaurante jantar, restaurante almoçar, até porque às vezes nem gostar, a gente precisa, domingo é corrido e tal, tal. E eles escolhem, sempre dá aquela coisa no carro, quero comer isso, quero comer aquilo, não sei se na sua casa quem tem filho é assim. Aí fica aquela briga, né, e vai. E a gente às vezes ouvia o menor falar, então, a semana quem escolhe é a Chloe, essa semana quem escolhe é Israel, essa semana é tal, tal. Só que aconteceu um fator repetido, que foi um padrão lá em casa, que eu e minha esposa ficamos antenados. Porque nossos dois filhos adotivos, eles tinham uma coisa que no dia do aniversário dele parecia que não era um dia muito bom. A gente foi procurar ajuda de pessoas que compreendem para tentar entender aquele momento da vida deles, que era a Chloe e Israel. A questão é que a gente percebeu que tinha a ver realmente com o nascimento, tal, porque é algo espiritual envolvido, mas enfim. Só que a gente sentava num restaurante, qualquer restaurante. A gente pegava, a mesa está aqui no meio, não botei mesa, mas imagina uma mesa aqui no meio. O garçom vinha distribuindo o cardápio. Pegava o cardápio, Joel, Silvia, Israel, Chloe, Ian e o Zac. Entregava. Aí está aquela briga, quer comer o quê, quer comer o quê? E mamãe sempre resolve, escolhe um padrão para todo mundo e tal, e tal, tal. Só que esse aqui é o Israel. Você é o Israel, tá? O Israel, além de ser adotivo, ele é negro. Preto. Pensa no negão bonito. Baterista top. Tem o dom de falar idiomas, ele fala inglês fluente, aprende outros idiomas com facilidade, ele é uma graça, aquele menino. O que acontece? O Israel, alguém até um dia perguntou, o Israel sabe que ele é adotivo? Eu falei, não, bobo. Tem jeito as perguntas? Eu falei, não. Ele não sabe, não. Só que tinha uma coisa que era maior que ele. Ele era criança ainda, ele era muito novo. Sentou todo mundo. O Zac estava na cadeirinha, tal. A Chloe falante pra caramba, ela até hoje, ela fala muito e tal. Aí, de repente, o Zé está sentado aqui. Aí o restaurante tem várias mesas, né? Aí, de repente, a gente olhava o senhor para o Israel, você vai fazer sempre a cena o seguinte, você vai ficar olhando para trás quando eu falar, olha para trás. Do jeito que você está sentado, assim, e olha para trás. Aí eu olhava para o Israel, ele estava assim, continua olhando. Ele estava assim, ó. Aí a gente falava, Israel, Israel! Aí ele vinha, voltava. A gente não entendia. Aí o Israel, de repente, passava dois minutinhos, estava batendo papo, tal, tal, pedindo comida. Olha para trás de novo. Estava o Israel. Aí, olha para o outro lado agora. Para cá. Aí ele ficava olhando. Olhava. Aí teve um dia que ele ficou olhando assim, ele ficou olhando para a mesa do lado. Aí eu falei assim, meu Deus, acho que ele quer comer aquela comida lá. Né? Porque criança, né? Mas a Chloe não fazia isso. Zac e o Ian também não fazia. Passava um tempinho, olha de novo. Tá o Zé olhando de novo. Ele tinha um olhinho brilhoso assim, todo mundo olhava para ele e apaixonava. Ele ficava assim, boca dele brilhava. Tinha gente que oferecia até comida para ele. Falava, esse moleque tá, né? E o Zé olhava, ficava olhando pro lado. Aí a gente brincava, Zé, olha para frente. Ele olhava de novo. Só que um dia, isso padronizou muitas vezes. Aí um dia eu chamei o garçom, falei, garçom, tudo que está naquela mesa do lado serve na minha. Falei, vou tentar entender o problema, né? Aí o garçom foi, olhou, fez o pedido, igualzinho, que ele ficou olhando tanto para a mesa, eu falei, esse moleque está querendo comer essa comida. Eu nem gostava da comida, mas mandamos colocar. Aí colocou aquela comida na mesa do lado, olha para trás. Ele continuou olhando para trás. A comida está aqui, eu falei, o problema não é a mesa. O problema está sendo outra coisa. Um dia tinha uma família de pessoas negras e eu vi que ele ficou parado olhando. Aí o Espírito Santo falou, no fundo ele está buscando ainda referências. Não era por maldade, quem está me entendendo? Você está mesmo ou não? Está entendendo? Não era maldade dele, não era, mas é porque alguma coisa dentro dele estava buscando referências. Aí um dia, olha para frente, ele olhou de novo. Só que eu quero te mostrar uma coisa muito interessante quanto ao meu filho Israel. Quando ele fez 12 anos, para 13... Ele me fez uma pergunta muito difícil, que para mim doeu muito. Mas Deus me deu graça para responder para ele. Eu estava vindo de uma agenda no Rio de Janeiro, ele estava sentado, ele e o Ian atrás, escuro. Ele falou, pai, não conta para minha mãe não, por favor. Mas eu queria saber por que, que a minha outra mãe não me quis. Aí eu peguei, eu estava assim dirigindo, apertei assim, eu falei, Deus, me ajuda. Eu respondo tanta coisa para tanta gente, mas eu não sei o que falar para esse menino. Aí eu estou olhando para frente e falei, meu filho, não é que ela não te amou. É porque eu e tua mãe te amamos tanto, tanto, tanto que Deus resolveu te abençoar a gente. Não é que ela não te amou. É que foi melhor que você estivesse com a gente. Ah, então tá bom. Então tá bom. Ele só falou isso. Então tá bom. Daquele dia em diante, ele parou de olhar para as mesas. Ele não olhava mais. Ele parou de olhar. Eu falei, que mistério é esse? Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Eu pastorei uma igreja tem 28 anos. Eu faria tudo de novo que eu fiz. É uma cidade que eu estou. Eu amo tudo que faço. Mas às vezes, pastor César, Cezinha, eu tenho minhas ovelhas que se assentam à mesa comigo há muito tempo. Só que eles olham para o lado. Deixa eu explicar para você. Tem restaurante que nós temos pelo menos 70 itens no cardápio. E todos são bons. Todos eles são bons. Esses itens que está servindo na mesa do lado, inclusive já teve vezes de eu pedir uma comida, e quando chega a comida do vizinho, eu tenho vontade de comer do vizinho. Porque o que eu pedi, eu falei, não, meu Deus, devia ter pedido aqui. Só que eu e minha esposa, a gente serve a mesa da minha igreja, da nossa igreja, há 28 anos. A gente dá o nosso melhor. Não significa que a gente está dando o melhor que tem. Está dando o nosso melhor. A comida que a gente põe na mesa para os nossos filhos é o que nós podemos dar. Só que, infelizmente, hoje o cardápio está muito grande. E de vez em quando eu tenho algum filho espiritual, agora esquece o Israel, que ele fica comigo, mas ele não está comigo. Ele fica olhando a mesa do vizinho. E se alguém me perguntar se aquela mesa comida é boa, eu vou dizer que é. Só que eu não estou sentado lá. Quem está me entendendo? Eu não estou naquela família. Quem está me entendendo? Mas a comida é muito boa. Eu concordo. Mas fazer o quê? Você está nessa. Você está comigo. Você foi adotado. Então fazer o quê? Você não tem escolha. Então essa é a comida que eu posso lhe dar. Eu já tive líderes que caminham comigo, querido, que eu alimentei bem, mas eles quiseram comer em outra mesa. Está errado olhar a comida do outro? Não, porque afinal de contas, irmão, o cardápio é grande, você não tem noção como é grande. Você pega um livro, tem uma visão, você pega outro, tem uma visão, você vai numa igreja, tem outra, você vai numa igreja, tem outra. Irmão, minha vontade é de chegar aqui e me assentar com vocês e comer do que vocês estão comendo. Se eu morasse nessa cidade, eu não pensava duas vezes, eu ia ser membro dessa igreja. Mas é claro que tem outros cardápios nessa cidade. Lá em Volta Redonda tem outros cardápios. No Brasil tem vários cardápios. Nos Estados Unidos está lotado de coisas gostosas, de igrejas com projetos extraordinários. Mas não é a minha família. Não é a minha mesa. Não é a minha igreja. Eu como da mesa que eu estou sentado. Mesmo que do outro lado tenha coisa boa, eu vou reconhecer que tem, mas eu não preciso. Tem alguém me entendendo? Eu quero falar para você uma coisa. A minha família. O Israel, ele sentava com a gente, não comia da comida e ficava sempre olhando. A culpa não era dele. É porque alguma coisa não estava resolvido na mente dele. Porque a dúvida é um terreno escorregadio para qualquer pessoa. Amado, decida a voz que você vai ouvir, você vai ficar assustado onde Deus vai te levar. Na internet está cheio de pregadores. Estou falando contra eles? De jeito algum, que eu sou um deles, Cezinho um deles. Mas quando você vai se alimentar, sentar à mesa, você senta em família. Quando a gente vai tomar decisões lá em casa, é em família. Ninguém mais intromete na nossa vida. Então aprenda uma coisa, igreja do avivamento que está reunida aqui nesse lugar. Enquanto você estiver entre dois pensamentos, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Mas o dia que você ouvir uma visão e uma voz, ah, mas tem outra, já te expliquei, o cardápio é muito grande, você não dá conta de comer tudo. E você vai mudar seu paladar, vai enjoar daquele, vai mudar de igreja, vai mudar de lugar, vai mudar da visão, vai mudar daquilo, vai mudar. Olha, essa rota não compensa. Você sempre está recomeçando, vai chegar 100 anos de idade e vai olhar para trás e vai dizer, por que que eu não coloquei meus pés firmados num propósito e cresci? Porque o que tornou maravilhosa a sarça, querido, não foi o fogo, lembra? Foi a continuidade do fogo. Por isso, chegou um dia que nós sentamos na mesa. A Chloe estava lá, estava o Zac, estava o Ian. E você acredita, querido, que Israel tem 20 anos, já está namorando, está estudando nos Estados Unidos, e ele senta com a gente. Ele nunca mais olhou para a mesa de ninguém. Nunca mais. Porque hoje ele sabe que eu e Silvia, nós damos a ele o que mais um pai e a mãe pode dar. Nós o amamos. Mas também nós nunca criticamos ele por ter olhado. Porque ele não tinha as informações necessárias, resolvidas dentro dele, para que ele sentasse à mesa da família e dissesse, eu sou dessa casa, eu pertenço a essa família. Por mais que eu pareça fora, mas eu sou desse lugar, chamado para esse lugar, e Deus tem uma obra muito grande na minha vida. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Mais alto, irmão. Um dia eu estava contando essa história na igreja, e o culto era online. Israel estava lá nos Estados Unidos vendo. Aí minha esposa falou assim, ele está te ouvindo. Eu gelei na hora. Eu gelei. Quando acabou, ele me telefonou. Ele falou, pai, muito obrigado. Ele todo dia fala, te amo, te amo, te amo, te amo. Porque ele entendeu que nós o amamos. Ele entendeu tudo. Ele falou, muito obrigado por o Senhor ter tido paciência comigo. Eu falei, eu teria toda do mundo, meu filho. Eu teria toda a paciência do mundo. Você é meu filho. Você sabia, querido, que todos nós fomos adotados por Deus? Você sabia disso? E Deus te ama tanto. A grande questão é você decidir que voz você vai ouvir. Eu já sinto de orar, mas eu quero lançar. Os músicos podem subir, mas fica aí, fica me ouvindo. Você já ouviu um dia que o apóstolo disse assim para um paralítico? Eu não possuo ouro, eu não possuo prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Fala comigo, não possuo, mas tenho. Como que alguém chega para você e fala, não possuo, mas tem? Ou você tem ou não tem? O apóstolo falou, eu não possuo ouro, eu não possuo prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Ou seja, eu não possuo, mas eu tenho. Ali é muito simples, querido. Mas tem muito a ver com o que eu estou falando aqui para você. Um pastor, aliás, um crente falou um dia para mim assim, poxa, apóstolo Joel, não se fazem apóstolos como antigamente, né? Que pode chegar no microfone e dizer, não possuo ouro, não possuo prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eu falei, você está muito enganado. Você está muito enganado. Ele falou, mas como? Eu falei, não, o problema não é o apóstolo. Não são os pregadores. Não são os líderes de célula. Não são os pastores. Nós continuamos tendo homens e mulheres da mesma unção que aqueles que tiveram. Ele, mas como? Eu falei, não, o problema é ter um paralítico ou um povo que está disposto a não ter o que quer, mas decidir receber o que Deus quer dar. Isso é que a gente não tem hoje. O que a gente mais tem são ovelhas que eles querem receber só o que eles querem, mas eles não querem receber o que eles precisam. E eu continuo dizendo como Pedro. Eu não possuo o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Então a escassez não é de apóstolo, nem de líder de célula, de evangelistas, nem de homem de Deus. Tem homem de Deus aqui nesse lugar, não tem ou não? Tem mulher de Deus aqui nesse lugar, não tem mulheres? Nós não estamos com escassez disso. Nós estamos é com escassez de gente que está disposto a receber o que precisa. Porque a gente tem hoje um monte de gente querendo só o que eles querem. O paralítico queria andar. Aliás, perdão, o paralítico queria dinheiro, mas o apóstolo disse, isso eu não possuo, mas o que eu tenho eu vou te dar, você vai levantar e vai andar. Quanta gente que chega na igreja, querido, querendo algo que Deus não vai te dar, porque Ele vai te dar o que você precisa, não aquilo que você quer. Tem crente aí ou não? O cardápio é grande, irmãos. Pode continuar pesquisando. Eu gosto, eu sigo igrejas, eu ouço pregadores. Não tem pecado nisso. Mas cuidado para você não virar uma coxa de retalhos. Que prega tudo, fala de tudo mas não tem o DNA da tua igreja. Não tem a linguagem do teu lugar. Eu oro mesmo para que Deus dê rebanhos, como tem o meu, que há anos prepara alguém e diz assim: apóstolo, eu tenho até dificuldade para outra igreja. Eu arrumo um problema para eles quando eles vão para outra cidade. Aí eu ministro e falo: não, irmão, vai para outra igreja, se adapte, Deus vai te dar graça. Mas por que, apóstolo, eu não consigo? Porque a minha mente, ela está... Eu sei. Mas fica tranquilo, que do fogo para a água Deus vira também. Então não fica com essa vaidade toda também, não. Mas em nome de Jesus, querido, que você decida a voz que você ouve e siga. Que você vai ver como Deus vai honrar o teu caminho. Existem conselhos que eu já dei para pessoas que não foi o melhor que teria ser dado. Pode escandalizar. Mas Deus abençoou a pessoa porque sabia que o meu coração era para abençoar, mesmo não tendo total discernimento. Porque a pessoa só seguiu aquilo que eu falei e Deus honrou. Porque Deus honra o líder, querido. Porque Deus não vê o exterior, Ele vê o interior da gente. O que eu quero te dizer nesta manhã é que a pergunta de Moisés foi: por que esta sarça não se queima? E essa vai ser a pergunta que vão fazer para você durante todos os anos da sua vida. Vai passar esta década, vai passar outra, se Jesus não tiver voltado, eles vão olhar para você e vão dizer assim: como pode? Por que essa sarça não se queima? Como esse pastor, eu achei que ele ia cansar logo nos primeiros 10 anos. Irmão, eu já mandei avisar para as pessoas, avisa para o teu irmão assim: olha, pode se preparar. Fala para ele aí. Você vai me ver aqui sempre. Fala com ele: pode se preparar. Esse fogo não apaga não, meu amigo. Fala para o teu irmão: você vai cansar de me ver. Porque tem um fogo dentro de você, querido, que vai permanecer. Só que o Espírito Santo fala com a gente assim: não precisa colocar fogo, deixa que eu ponho. Prepara tudo e deixa que eu ponha um fogo nas pessoas. Quem está recebendo? Quem recebeu essa palavra esta manhã? Se ponha de pé nesse momento. Deus tem algo, querido, a fazer através dessa palavra. Deus tem algo que Ele quer desatar através desse ambiente. Uma coisa eu sei: a minha entrega, a minha prostração está ligado à minha revelação. Quando eu me aproximo mais do que é revelado, aumenta mais a minha entrega. Porque não faz sentido, querido, você se encher do que eu lhe dei hoje e virar um mar morto aqui nesse lugar. Que só recebe, recebe, recebe e não escoa. Tem que escoar. Tem que passar para frente, tem que fluir. Mas para que isso aconteça, você tem que dizer: Deus, fala comigo. Qual é o meu ikigai? Qual é o fogo da sarça? Qual é o meu chamado? Se alguém tem percebido que Deus está mudando do fogo para a água o teu ministério, não se escandalize. Deus não vai desconsiderar o que você fez até hoje. Mas Deus pode estar ampliando você para outros territórios novos que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Comece a adorar, querido. Vamos adorar, porque a adoração equilibra e organiza ambientes. Comece a adorar aí onde você está. Comece a adorar. Meu Deus! Mais uma vez,
chama que arde nunca se apaga. Eu quero ter um coração que queime, ponha fogo igual ao teu. E por onde eu passar, eu vou fazer queimar até incendiar, incendiar. Sim, eu quero ser uma chama que arde, nunca se apaga. Eu quero ter um coração que queime, ponha fogo igual ao teu. E por onde eu passar, eu vou fazer queimar até incendiar, incendiar. E eu não vou deixar a chama se apagar em mim. E eu não vou deixar o meu amor morrer. Incendeia-me, Senhor, mais uma vez. Eu quero me apaixonar outra vez. E eu não vou deixar, e eu não vou deixar a chama se apagar. Não, não vou, e eu não vou deixar o meu amor morrer. Incendeia-me, Senhor, mais uma vez. Eu quero me apaixonar outra vez. E eu não vou deixar a chama se apagar em mim. E eu não vou deixar o meu amor morrer. Incendeia-me, Senhor, mais uma vez. Eu quero me apaixonar outra vez.
Você sabe que quando Moisés viu a sarça ardendo no meio do deserto, ele se aproximou da sarça, mas Deus mandou ele tirar as sandálias dos pés, porque Deus mudou a machada de endereço. Deus desceu na terra e ele precisava agora pisar descalço naquele território santo. Mas por trás daquela maravilha veio uma voz. Porque por trás de toda maravilha sempre terá uma voz de destino para você. Toda vez que Deus lhe der uma experiência, junto com a experiência terá uma voz. Por isso eu quero orar para você, feche os seus olhos. Você é como essa sarça que Deus faz brilhar no meio de um deserto, onde tem milhares iguais, mas o Deus escolhe uma para colocar o teu fogo. Um fogo que não consumiu a árvore. Um fogo que fez brilhar a árvore. Um fogo que chamou atenção para aquela árvore. O lugar é deserto, mas o fogo não para de queimar. O fogo não consome. Eu clamo em nome de Jesus sobre cada líder de célula, cada crente, cada pastor, cada evangelista, cada chamado, cada mulher, cada homem. Em nome de Jesus, que a chama que o Senhor colocou em você, que o fogo do teu chamado, que o propósito e a causa que faz você levantar da cama, ela não vai se apagar, porque Deus lhe deu uma voz para que você ouça. E você entendeu que há uma voz por trás da maravilha que Deus fez na tua vida. Eu e você somos como sarças, que não temos valor se Ele não estiver conosco. Mas Deus traz a você uma revelação, uma ideia, uma estratégia que vai revolucionar, tanto no teu ministério quanto na tua vida financeira. Deus vai lhe dar uma estratégia que vai te revolucionar, a tua casa, a tua família. Porque Deus já colocou dentro de você. Deus não vai colocar o bebê aí. O bebê já está. Você já está grávido de algo de Deus. Deus está te dando uma estratégia nesta manhã. Deus está virando uma chave nessa conferência. A próxima, essa é a década de Deus na vida, da tua vida, desta igreja.